Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, assessores, funcionários do Parlamento. Vamos iniciar hoje a nossa ordem do dia de imediato com a audição da doutora Carla Silva. Peço para que não haja fotografias ou filmagens durante toda esta sessão. E vou interromper por momentos para trazer a doutora Carla para a sala. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição da doutora Carla Silva, na qualidade de secretária do ex-secretário de Estado da Saúde, doutor Lacerda Salles, ao abrigo do número 1, artigo 16º, regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Esta audição foge um pouco às audições que temos efetuados, devido à particularidade de não ser transmitida, portanto, a imagem da doutora Carla Silva, conforme foi decidido por esta comissão em plenário. De resto, vai-se seguir o habitual esquema, portanto, da grelha de tempos, neste caso será, começando pelo grupo parlamentar do PS. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia do PS, vou apenas informar a doutora Carla Silva, já agora informo também a comissão que ela prescindiu de qualquer introdução. Portanto, vamos começar imediatamente pelas perguntas. Portanto, vou informar a doutora Carla Silva que as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm que ser feitas necessariamente com verdade. Estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito, se rege pelas regras do processo penal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com a verdade, sob pena de poder cometer o crime de falsas declarações. Vamos então dar início à nossa audição. Vou dar a palavra ao grupo parlamentar do PS, que é hoje o primeiro, ao Sr. Deputado João Paulo Correia, que pode inquirir diretamente a doutora Carla Silva e ela pode responder diretamente ao Sr. Deputado. Tem a palavra. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimento em especial a Sra. Carla Silva. Começo por lhe pedir a confirmação de alguns dados acerca do seu trajeto profissional. Na nota curricular que acompanha o despacho de nomeação como secretário do gabinete do Secretário de Estado da Saúde, à época, diz que desempenhou entre 2011 e 2019 funções de secretariado no cumprimento da carreira de assistente técnica no chamado Hospital Santa Maria. Confirma?
Bem, confirmo.
Temos aqui a informação que secretariou no Hospital Santa Maria o Departamento de Pediatria, a Direção Clínica e, à época dos factos, secretariava o Conselho de Administração do Hospital Santa Maria. Está certo?
À época de que factos?
À época dos factos, ou seja, dos primeiros contactos estabelecidos entre os pais das gêmeas e o Departamento Clínico do Hospital Santa Maria.
Lamento, mas não. Eu não conhecia o processo até estar a exercer funções no gabinete do secretário.
Não, foi essa a pergunta que fiz. Ou seja, em 2019, antes de iniciar funções como secretário do Estado de Estado da Saúde, secretariava o Conselho de Administração do Hospital Santa Maria. É isso?
Correto.
Muito bem. Quando secretariou o Departamento de Pediatria do Hospital Santa Maria, certamente conheceu o corpo clínico do Departamento de Pediatria. Eu vou-lhe perguntar se conheceu, nessa altura, os médicos e médicas que vou enunciar e pedir-lhe se podia dizer se conheceu profissionalmente, com contacto profissional, a doutora Ana Isabel Lopes.
Sim.
O doutor Levi Gomes?
Sim.
Doutora Teresa Moreno?
Sim.
Doutora Ana Sofia Moreira?
Sim.
Doutora Joana Coelho?
Creio que era uma interna, creio que sim.
E o doutor Tiago Proença dos Santos?
Também, sim.
Obrigado. Quem a convidou para secretária do gabinete do Sr. Sá-de-Chá da Saúde?
Eu fui a uma entrevista com o Sr. Secretário de Estado da Saúde e com o Sr. Chefe do Gabinete, fui selecionada e iniciei funções no Gabinete na data que os senhores conhecem.
Mas como é que foi a entrevista? Quem é que a indicou? Quem é que a convidou
claro
para a entrevista?
Claro que sim, eu posso esclarecer. A Sra. Secretária-Geral, encontrei-me com a Sra. Secretária-Geral da época no Hospital de Santa Maria, porque estava a tratar de assuntos pessoais. Efetivamente disse-me que o Sr. Secretário de Estado da Saúde estava à procura de uma secretária. Como eu já tinha exercido funções no mesmo edifício, no Alto Comissariado da Saúde, colocou-me essa questão. Portanto, foi uma entrevista e foi daí que iniciei funções no gabinete do Sr. Secretário de Estado.
Obrigado. Na altura que secretariou o Conselho de Administração do Hospital Santa Maria, tomou conhecimento dos processos das bebés Matilde e Natália, que em julho de 2019 também foram tratadas com medicamentos algemas, foram as primeiras que foram tratadas com medicamentos algemas no Hospital Santa Maria?
Eu conheci o que era conhecido pela comunicação social. Eu, nessa altura, estava a dar apoio a uma vogal executiva do Conselho de Administração, portanto, nem sequer tinha área clínica, portanto, em termos de processo clínico, não tinha qualquer conhecimento, não.
Mas, naquilo que foi a sua função profissional, não teve qualquer tipo de intervenção, ou seja, no encaminhamento de mails, de dossiês relacionados com... O tratamento destas duas crianças no Hospital Santa Maria, a informação que tem é unicamente pela comunicação social, apesar de, à época, ser secretária do Conselho de Administração?
Creio que sim.
Quando teve conhecimento pela primeira vez do caso das gêmeas Lorena e Maite?
Tive conhecimento do caso quando o Sr. Secretário de Estado me pediu para entrar em contacto com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, em que me falou que existiam duas crianças que necessitavam da qual era solicitada uma consulta, e agora perdi-me, peço desculpa, na qual necessitavam de uma consulta, pediu-me para entrar em contacto com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. E foi nessa altura que eu conheci os poucos factos da situação dessas duas crianças.
Obrigado. Lembra-se como é que foi marcada essa reunião entre o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles, e o Dr. Nuno Rebelo de Sousa?
Eu não me recordo de ter visto o Dr. Nuno Rebelo de Sousa no gabinete. Portanto, não, também estava há muito pouco tempo, mas acabo por não me recordo mesmo de ter visto o Dr. Nuno Rebelo de Sousa no gabinete ou na reunião com o Sr. Secretário de Estado.
O que quererá dizer, e pergunto se está certo esta minha interpretação, é que o agendamento desta reunião não passou por si como secretário do Sr. Sá-de-Chá da Saúde.
4 anos depois, eu não consigo garantir que tenha passado por mim, porque, na realidade, o Sr. Secretário de Estado muitas das vezes agendava diretamente as reuniões diretamente, portanto nem sequer passava pelo secretariado, mas eu neste caso não sei porque eu não me recordo sequer desta reunião ou destas reuniões.
Mas recorda-se, não se recorda se a reunião entre o Sá-de-Chá da Saúde e Nuno Rebelo de Sousa passou, o agendamento passou por si, como secretária do Sr. Sá-de-Chá da Saúde? Não se recorda sequer da reunião, mas recorda-se aquilo que o Sá-de-Chá lhe disse após a reunião. É isso que está a dizer.
Eu não sei se o Sr. Secretário de Estado me disse ou transmitiu-me, ou o pedido que me fez foi depois da reunião. Há um espaço temporal que, na realidade, eu não lhe consigo dizer em que data é que o Sr. Secretário de Estado me fez o pedido que fez. Portanto, sim, mas foi supostamente entre o dia 7 e o dia 20 de novembro, sim.
Bom, desculpe insistir, mas julgo que é importante, porque não se lembra se teve participação no agendamento da reunião, o que seria valioso para saber se, com quem é que se foi o Estado-Chave da Saúde que lhe deu o contacto no Nuno Rebelo de Sousa para marcar a reunião, ou se foi o próprio Estado-Chave da Saúde que marcou diretamente a reunião. E também não se lembra da reunião, e isso também, ao dizer que não se lembra da reunião, não consigo também, tinha aqui uma outra pergunta que me parecia óbvia, é quem é que acompanhou o Sr. Estado-Chave da Saúde à reunião e quem é que acompanhou o Dr. Nuno Rebelo de Sousa à reunião. Mas como não se lembra da reunião, é uma pergunta que se calhar não faz sentido, ou lembra-se?
Lembra da realização da reunião, não?
Pois é isso, disse há pouco, não se lembrava da realização da reunião. Pronto, eu ia lhe perguntar quem é que acompanhou quem à reunião, mas como não se lembra da reunião, não saberá responder quem é que acompanhou quem à reunião.
Senhor Deputado, eu não estou a perceber. Quem acompanhou à porta do gabinete o Senhor Secretário de Estado para realizar a reunião, é aí que quer, chegar?
A reunião teve a presença de outros elementos, para além do Dr. Nuno Rebelo de Sousa e do Sr. Estado-Chave da Saúde. E eu queria lhe perguntar quem é que esteve mais na reunião. Mas como não se lembra que a reunião, da reunião, certamente não sabe responder à pergunta.
Verdade. Mas devo recordar ao Sr. Deputado que o nosso secretariado, a nossa equipa de secretariado era composta por duas pessoas. Portanto, poderia não estar eu na altura, mas poderia estar a minha colega. Portanto...
Outra questão, portanto, não se lembra de ter participado no agendamento da reunião, não se lembra da reunião, mas da reunião ter ocorrido, e não se lembra quem é que acompanhou quem à reunião, mas lembra-se daquilo que o Estado-Chave da Saúde lhe disse sobre o caso das gêmeas Maite e Lorena, e a eventual, digo eventual porque estamos ainda no plano das hipóteses, do Estado-Chave da Saúde lhe ter dado orientação para contactar o Hospital Santa Maria e marcar a consulta para estas crianças. Mas lembra-se bem desta conversa do Estado-Chave da Saúde consigo?
Senhor Deputado, não são hipóteses. Isto foi uma situação que ocorreu. Portanto, depois da ordem que recebi do Senhor Secretário de Estado, é que procedi a uma ação e efetivamente fiz aquilo que tive que fazer.
Não é uma hipótese para si, mas é uma hipótese para quem está deste lado, porque... não ponho isso em causa, mas se nós tivéssemos certezas não escusávamos estar aqui também a questionar as testemunhas, não é? Portanto, e até a Comissão de Inquérito apresentar as suas conclusões, nós trabalhamos com a hipótese, algo mesmo com factos. Neste caso concreto, o mail que envia ao Hospital Santa Maria não diz marque-se a consulta. O mail que envia ao Hospital Santa Maria transmite elementos das crianças, não diz marque-se a consulta. Daí que eu tenha dito, estamos... Eu estou a trabalhar, falo em nome individual, ainda no campo da hipótese, não pondo em causa o que está a dizer, como é evidente. E a conclusão estira-se no fim. Portanto, eu vou-lhe fazer aqui uma pergunta que tem a ver com a forma como dirige o mail ao Hospital Santa Maria. O mail não diz encarrega-me o chefe de gabinete do Estado-Chave da Saúde, nem diz encarrega-me o senhor Estado-Chave da Saúde. A senhora Carla Dias diz que a senhora Carla Silva enviou um mail ao Hospital Santa Maria diretamente à doutora Ana Isabel Lopes, sem dizer quem é que encarregou de enviar o mail. Era um procedimento normal enviar esses mails assim, sem dizer se estava debaixo da orientação do chefe de gabinete ou se está deixado?
Senhor Deputado, perante a ordem que eu recebi por parte do senhor Secretário de Estado, nunca me passaria pela cabeça que efetivamente a situação, ou que houvesse algum problema, ou que houvesse alguma irregularidade, portanto, e é verdade, eu estava no gabinete pelo menos há 15 dias apenas, portanto estava a tentar perceber como é que funcionava um gabinete ministerial, e se efetivamente isso poderá ser apontado como uma falha, realmente não o fiz. Mas não quer dizer que o Sr. Secretário de Estado não tivesse conhecimento do e-mail e não que tivesse conhecimento da chamada que precedeu esse e-mail à professora Ana Isabel Lopes, à senhora diretora do Departamento de Pediatria.
E qual foi a conversa telefónica que teve antes de enviar o e-mail? Porque o e-mail começa exatamente dizendo que, de acordo com a conversa telefónica.
Portanto, eu...
Eu estava aqui a interpelar subtilmente a mesa que... Eu paro de falar e o contador está sempre
Peço só desculpa, Sr. Deputado. Ia só pedir à doutora Carla Silva que deixe o seu fone sempre ligado, porque como só temos áudio, é preferível ter sempre ligado e vamos evitar, nós temos mais do que um outro microfone ligado para evitar ruído de fundo. Obrigado. Ah,
portanto, no telefonema que efetuei à senhora diretora do Departamento de Pediatria, enquadrei-a que havia um pedido para uma avaliação clínica, uma consulta para duas crianças, a pedido, logicamente, do senhor secretário de Estado da Saúde, na qual ficou combinado, aquilo ficou combinado, eu enviar-lhe os dados clínicos das crianças. Portanto, basicamente foi isto.
Mas quem é que lhe disse que tinha que enviar um mail à doutora Ana Isabel Lopes, a diretora do Departamento de Pediatria?
Ficou combinado no telefonema. Claro, eu não iria transmitir dados clínicos de crianças por telefone.
Não, mas a questão não é essa. A questão é porque é que foi enviada a doutora Ana Isabel Lopes e não ao diretor clínico e não ao Conselho de Administração?
Porque eu achei, ou porque falei com o Sr. Secretário de Estado, quer dizer, e na realidade achámos que poderíamos fazer, que se poderia fazer o pedido diretamente para a diretora do Departamento de Pediatria. Mas sabendo que hierarquicamente a professora Ana Isabel Lopes daria conhecimento ao Conselho de Administração, como é óbvio.
Pronto, mas então foi uma decisão sua de enviar à doutora Ana Isabel Lopes?
Não, falei com o Sr. Secretário de Estado da Saúde, claro que sim. Eu não fiz nada que o Sr. Secretário de Estado da Saúde não soubesse. Ou que não me tivesse pedido. Atenção.
E a doutora Ana Isabel Lopes já conhecia o caso?
Não sei. Não sei.
Não sabe ou não se lembra?
Do que eu me recordo hoje, não me lembro. Quer dizer, acho que isso nem sequer foi falado na conversa que tivemos as duas. Aliás, não, desculpe. Não, eu posso afirmar que a professora Ana Isabel Lopes não me falou... Quer dizer, creio que não... não me falou relativamente ao caso das crianças, portanto.
Ou seja, para a doutora Ana Isabel Lopes foi uma surpresa o seu telefonema?
Não sei, passaram-se 4 anos e pouco, eu já não me recordo de determinados pormenores, e esse pormenor de ter falado com a professora Ana Isabel Lopes...
Não pode interpretar das minhas perguntas, estou a censurar quando diz não me lembro.
Estou-lhe
a fazer as perguntas.
Claro, e faz muito bem, eu tenho todo o respeito pela vossa função e por isso mesmo é que também estou aqui e pretendo... Quer dizer... contar-vos a minha pequena intervenção neste caso. Portanto, também não interpreto, eu não peço e também não interprete mal algumas palavras que eu possa eventualmente dizer, mas quer dizer, isto também não estou minimamente habituada a vir a uma comissão parlamentar de inquérito.
Há um mail dirigido por Nuno Rebelo de Sousa à senhora Carla Silva.
Sim.
Foi o único contacto que teve com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa?
Eu tenho aqui um lapso temporal em que eu não me recordo e não consigo fazer nenhuma reconstituição pelos backups que tenho do Ministério do meu tempo no Ministério da Saúde, da forma como foi enviado os dados das crianças. Eu não tenho, possivelmente, deverá estar nos servidores, não sei. Agora, nos meus backups eu não tenho acesso a essa informação. Eu não sei como é que os dados me foram enviados, se foram por e-mail, se foram por WhatsApp, por mensagem, e possivelmente deverá ter sido, digo eu, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa a enviar-me esses dados. Portanto, os contactos que nós fizemos foram estes.
Ou seja, não houve nenhum outro contacto por telefone, por voz, por mensagem... por mail, não se lembra de mais nenhum contacto com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, a não ser aquele.
Não. Que,
da forma como ele se dirige a si no mail, dirige-se a alguém com quem tem falado naquela
Sim.
altura, tinha o hábito de estar, portanto, tinha falado pelo menos mais que uma vez.
É provável que tenhamos falado mais do que uma vez, mas na realidade é possível, quer dizer, houve o meu primeiro contacto, possivelmente houve a resposta do Dr. Nuno Rebelo de Sousa com os dados clínicos das crianças, com a informação, que eu enviei depois para o Hospital de Santa Maria e foram esses os únicos contactos que nós tivemos.
E qual foi o teor das conversas com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa?
O teor da conversa foi muito profissional, portanto eu apresentei-me como sendo secretária do gabinete do Sr. Secretário de Estado, em que tinha tido a indicação que havia um pedido de uma marcação de consulta ou de uma sinalização para o Hospital de Santa Maria e o teor da conversa foi nesse sentido.
Mas agora usou uma expressão que é distinta. Uma coisa é marcação de consulta, outra coisa é sinalização.
Sim.
E aquilo que o mail que envia para o Hospital Santa Maria diz, de facto, é uma sinalização de um caso de duas crianças que sofriam de uma doença, neste caso uma atrofia muscular espinhal tipo 1, e esse mail, a única coisa que faz é enviar os elementos dessas crianças para o Hospital Santa Maria, que é aquilo que disse agora, sinalizar. Coisa bem diferente, uhum, é marcar a consulta, porque o mail não marca a consulta.
Claro.
Não colocando em causa aquilo que está a dizer, quando disse que o Sá-de-Sá da Saúde lhe transmitiu, lhe pediu para contactar o Hospital Santa Maria para marcar a consulta para aquelas crianças, o que é certo é que o mail que envia não marca a consulta. Portanto, aquilo que é a marcação da consulta, aquilo que diz que é a marcação da consulta, é uma conversa que o Sá-de-Sá da Saúde tem consigo e também um telefonema que fez para o Hospital Santa Maria para a doutora Ana Isabel Lopes. Eu acho que é bem distinto sinalizar um caso junto ao hospital do que marcar consulta. Não concorda?
O assunto do meu e-mail, do e-mail que enviei para o Hospital de Santa Maria, é um pedido de avaliação clínica. Portanto, eu não sou médica, mas presumo que um pedido de avaliação clínica seja feito no âmbito de uma consulta.
Porque aqui o que... Pronto, agora já estamos a falar de algo...
Sou deputado depois, quando puder.
Sim, sim, vou concluir e a última pergunta. Aquilo que aqui é mais estranho é o seguinte... Desde o primeiro dia que surgiu a notícia de que quem teria marcado a consulta no Hospital Santa Maria foi o Sá-de-Sá da Saúde, através de um e-mail, é a primeira vez que se fala em sinalização e transmissão de elementos clínicos de duas crianças e não marcação da consulta. Porque a marcação da consulta é um ato médico, certo? O seu percurso profissional no Hospital Santa Maria certamente lhe deu a saber...
Nunca marquei consultas, mas sim, claro.
Sim, é um ato médico, é uma decisão do médico. Os médicos envolvidos na consulta das crianças aceitariam que a consulta fosse marcada porque houve um telefonema da Secretaria de Estado da Saúde a dizer marque-se a consulta destas crianças, quando isso atenta contra aquilo que é a completa autonomia do médico no seu ato clínico?
Não sei, Sr. Deputado, terá que desfazer a eles essa pergunta. Não posso responder.
Sim, correto. Mas a minha pergunta é, sabe que um ato médico é uma decisão do médico?
Claro.
Ok.
Claro que sim.
Então, ao enviar um mail, não estava a marcar a consulta, mas sim estava a sinalizar. Estou a usar as suas palavras há pouco.
Sim,
estava a sinalizar.
Era um pedido de avaliação clínica. Sr.
Deputado, tem mesmo terminado.
Ok. Terminei. Obrigado.
Obrigado, doutora Carla Silva. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega. Podem inquirir diretamente a depoente e ela pode responder diretamente. Obrigado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e a todos os membros da Comissão. Doutora Carla Silva, boa tarde.
Boa tarde.
Obrigado por ter comparecido nesta Comissão. Gostava de começar por confrontá-la com esta notícia, a dela é de 4 de Abril, e diz: ex-secretário de Estado, Lacerda Salles, empurra culpas para a secretária sobre a marcação da consulta. Terá certamente visto esta notícia sobre a marcação da consulta no Hospital de Santa Maria em relação às gêmeas. E a primeira pergunta não é uma pergunta de facto, é uma pergunta de sentimento. O que é que sentiu, do ponto de vista do seu próprio comportamento e da culpa, entre aspas, quando viu isto, que o Secretário de Estado, no fundo, estava a dizer que quem marcou a consulta foi a doutora Carla Silva, e que simplesmente marcou por... Se tiver marcado, marcou por sua iniciativa e a responsabilidade foi toda sua.
Em relação a isso, nada tenho a comentar.
Não tenho a comentar, mas tenho um sentir sobre esta questão.
Tenho, mas deixo para mim. Obrigada.
Okay. Doutora Carla Silva, pediu para ser ouvida nesta comissão ao abrigo da proteção das testemunhas e à porta fechada. Foi o único caso, nestes termos, que recebemos neste sentido. Gostava de perguntar porquê. Qual é o receio? Se é uma questão de imagem, só, ou se tem receio de consequências de outra natureza sobre si, sobre a sua vida, sobre os que rodeiam?
Senhor deputado, eu não sei o que é que está por trás deste processo. Portanto, eu tenho que me defender... e salvaguardar a minha privacidade. E por isso é que fiz o requerimento.
Alguma vez teve alguma ameaça sobre este processo ou alguma tentativa de a condicionar no seu testemunho? Lembre-se, eu gostava de recordar a testemunha que está sob juramento nesta comissão de inquérito, que não é arguída em processo penal e que tem o dever de responder com verdade, sob pena de serem retiradas consequências penais. Portanto, gostava de lhe perguntar se sentiu em algum momento condicionamento por parte de qualquer entidade em relação à sua participação nesta comissão de inquérito.
Não.
Nenhuma entidade? Desculpa. Nenhuma entidade nem nenhum protagonista político?
Não.
Há um e-mail que vai para si, que vai de si, no dia 20 de novembro, e que diz: cara professora Ana Isabel Lopes, no seguimento da nossa conversa telefónica, envio os dados das meninas Lorena, Martins Assad, Maite Assad. Quando envia estes dados, sabe que está a enviar dados que não devia enviar, porque são confidenciais, está a enviar sem autorização estes dados, a menos que os pais lhe tenham dado autorização, deram?
Eu não, nunca contactei com os pais, não.
Não acho estranho enviar dados de menores sem que os pais a tenham contactado?
Não. Estava a seguir um pedido que tinha sido feito pelo Secretário de Estado, portanto, é como eu digo.
Mas já lá vamos, já vamos ao pedido, sim, do Secretário de Estado.
Sim, sim, sim.
Antes, claro, de mais, nas suas funções, eu já vou ao Secretário de Estado, uhum, eu sei que temos que lá ir, mas antes de mais, também tem uma autonomia funcional no âmbito do seu trabalho, mas estava a enviar dados de menores que, nomeadamente com um diagnóstico clínico, atrofia muscular espinal tipo 1, que sabia que não tinha autorização dos seus representantes e dos seus... isto não é estranho de ser feito pelo Governo? Porque estava, você estava ali a trabalhar, a doutora Carla Silva, estava a representar o Governo no fundo, a Secretaria de Estado da Saúde, e enviam-se a cidades de menores, sem consentimento dos pais, sem anuência dos próprios, só porque Nuno Rebelo de Sousa lhe transmitiu isso, ou o Secretário de Estado da Saúde lhe transmitiu isso. Não achou estranho?
Eu não estou aqui para achar seja o que for. Eu estou para vos demonstrar a minha participação no âmbito deste pequena participação neste processo. Portanto, não tenho que achar nada.
Doutora, eu compreendo que esta, sim, Comissão de Inquérito não pode aceitar, como desde 1945 não aceita, que o cumprir ordens seja completamente requisito de licitude em direito, não é? Nós, todos que são aqui juristas, sabem isso. Nós já passámos isso há oito décadas atrás. Sabemos que o cumprir ordens não é requisito de licitude, sim, por si só. Há um pensamento, há uma consciência de licitude. Ora, pergunto-lhe se não teve essa consciência quando lhe disseram: marque consultas ou transmite dados pessoais. Não se perguntou, mas quem são estes menores? Estes pais onde é que estão? Porquê é que não há aqui um termo de consentimento dos pais? Não se perguntou isso? Achou simplesmente que estava a cumprir ordens e que tinha que as cumprir, quaisquer que elas fossem?
Não, eu não cumpro ordens, sejam elas quais sejam, pronto, vá. Mas na realidade, não. Na altura, não achei estranho.
Não achou estranho o quê? Desculpe.
Não achei estranho o facto de estar a transmitir ao hospital os dados das crianças, os dados clínicos das crianças.
Por parte da Secretaria de Estado? Por parte de uma Secretaria de Estado do Governo? Não achou estranho isso?
Senhor Deputado, foi como eu disse há pouco, eu estava lá há 15 dias, portanto eu ainda não sabia muito bem as minhas funções no âmbito do gabinete. Portanto,
admite que tenha sido feito com alguma negligência nesse caso?
Negligência?
No sentido em que não conhecia bem as funções ainda, nem o seu escopo.
Não, de todo que não sou de negligente, portanto.
Não estou a dizer que é, sim, negligente, sim, estou, sim, a dizer que admito que isso possa ter acontecido, porque também acabou de me dizer que não conhecia bem as suas funções. Só não, assim é que eu posso compreender que tenha enviado isto sem se perguntar.
Senhor Deputado, sabe perfeitamente bem que um gabinete ministerial tem uma multiplicidade de tarefas e de funções e que na realidade não é em 15 dias, não é em um mês, não é em dois meses, que uma secretária, que é a primeira vez que está a integrar um gabinete ministerial, que sabe tudo o que é que se passa ou age da melhor forma, se calhar. Pronto. Em relação...
Portanto, vamos deixar a parte da licitude, okay, para outras avaliações. Vamos. Portanto, o Secretário de Estado disse-lhe assim: doutora Carla Silva, eu quero que marque uma consulta no hospital para estas gêmeas. Foi isto que aconteceu?
O senhor Secretário de Estado não pediu para marcar consultas porque eu não marco consultas. Fez-me um pedido para entrar em contacto com o hospital, porque havia um pedido de marcação de, ou uma necessidade da marcação de uma consulta para duas crianças.
Na verdade, o que a doutora fez foi uma marcação de uma consulta.
Não marco, eu não faço o ato administrativo, mas sim.
Mas desbloqueou a marcação de uma consulta. Hoje podemos chegar a essa conclusão todos. Por isso é que eu lhe perguntava como é que se sente quando o Secretário de Estado diz que foi a doutora Carla simplesmente decidiu fazer isto sozinha. E eu compreendo pela sua atitude corporal qual é a solução. Repare, não está a ser filmada, não está a ser precisamente para a sua imagem ser preservada. Pode-nos dizer aqui que é isto que aconteceu. O secretário de Estado pediu-lhe para desbloquear esta situação. A doutora Carla Silva, porque estava há pouco tempo no Ministério, decidiu levar a cabo esta função e meteu-se numa embrulhada enorme simplesmente porque levou a cabo uma função que lhe pediram superiormente de um titular de cargo político e é esse titular que nós temos que chamar à responsabilidade. Estou a concluir bem?
Está a concluir bem, sim.
Era isso que eu queria ouvir nesta comissão de inquérito. Gostava de lhe perguntar sobre um outro e-mail, esse mesmo e-mail. Eu sei que o PS está um pouco incomodado com isto, mas a vida é mesmo assim. Mas há uma parte do e-mail da doutora Carla Silva em que diz assim: mais uma vez agradeço a sua preciosa ajuda. Isto vai do dia 20 de novembro da doutora Ana Fonseca Lopes, da Carla Silva para a Ana Fonseca Lopes. Esta preciosa ajuda referia-se a quê?
Senhor deputado, qualquer pessoa que tenha trabalhado comigo sabe perfeitamente bem que eu prezo pela simpatia e pela forma como agradeço todo o trabalho que é feito por todos os profissionais. Portanto
posso concluir que aqui era uma expressão de cortesia que estava a agradecer, como agradecerá em todos os e-mails que faz.
Exato.
Obrigado pela ajuda, obrigado pela participação. É algo assim?
Certo.
Certo? Muito bem. No dia 22 de dezembro, recebo um e-mail de Nuno Rebelo de Sousa. Esse e-mail diz: boa noite, Carla. Pode, por favor, transmitir o e-mail abaixo para o excelentíssimo Sr. Secretário de Estado da Saúde, Dr. António Salles. Este e-mail é a agradecer toda a atenção que vem sendo dada e vem da Juliana Drummond. E vem a agradecer toda a atenção que foi dada às filhas. Tínhamos o agendamento, conseguimos fazer isto, estamos a planear viajar nos próximos dias e adiantar o exame. Continuo muito confiante. Ora, doutora Carla, eu compreendo a sua indignação por isto. Porque este e-mail mostra com clareza que não foi a doutora Carla que foi a autora moral desta situação, a autora política desta situação. Porque senão, ninguém lhe dizia para entregar este e-mail ao doutor Lacerda Salles. Se não diziam para lhe entregar a si. Se fosse a doutora Carla que tivesse por si própria, conhecendo o A, o B ou o C, marcado uma consulta, desbloqueada a situação, então, quando o doutor Nuno Rebelo de Sousa lhe enviasse um e-mail, não lhe dizia assim: olha, faça chegar isto ao doutor Lacerda Salles. Dizia: doutora Carla, muito obrigado, você desbloqueou-me uma situação que eu tinha. Mas não, o doutor Lacerda Salles empurrou para si a responsabilidade, mas este e-mail mostra claramente que foi ele o autor moral, político, o autor da intervenção que desbloqueou a marcação desta consulta. E por isso é que Nuno Rebelo de Sousa pede para lhe enviar o e-mail para ele. Estou a concluir bem ou não?
Sim.
Muito bem.
Eu transmiti ao Sr. Secretário de Estado.
E transmitiu este e-mail ao Sr. Secretário de Estado?
Além de ter transmitido, ter reencaminhado por e-mail, também sinalizei verbalmente. Sim.
E já agora, doutora Carla, quando fez essa transmissão, recorda-se de qual foi a reação do doutor António Salles? Já não se recorda?
Não me recordo.
Porque não foi por escrito, foi uma reação...
Por escrito foi o e-mail, sim.
Enviou-lhe por escrito o e-mail. Aí não houve resposta escrita da parte dele?
Não, eu creio que não. Também não consigo encontrar resposta nos meus...
Verbal não se recorda nenhuma...
Também não me recordo. Não me
recordo. Doutora Carla Silva, em 7 de novembro decorreu a reunião entre Lacerda Salles e Nuno Rebelo de Sousa. Penso que já respondeu aqui ao deputado João Paulo Correia que não se recorda da participação nessa reunião. Quem é que esteve, quem é que não esteve,
sim, sim.
Não se recorda. Portanto, não...
Mas deixe-me também dar-vos o seguinte facto. Se na realidade a marcação da reunião passou pelo secretariado, nós registávamos na agenda do secretário de Estado. Portanto, se passou por nós, portanto está registado.
Significa que na recolha que a Polícia Judiciária levou a cabo no
sim.
dia em que terá também apreendido a agenda, esse relato
sim.
provavelmente estará lá. Na agenda do Secretário de Estado diz.
Sim.
Depois de ter existido esta reunião, dia 7, é quando surge o e-mail de 20 de novembro. Portanto, nós podemos concluir com algum grau de certeza que foi depois da reunião entre o secretário de Estado Lacerda Salles e Nuno Rebelo de Sousa que o secretário de Estado António Lacerda Salles a mandata a si para tratar desta questão, certo?
Certo.
Bem. Alguma vez a Ministra da Saúde, Marta Temido, soube a doutora Carla Silva que tenha tido aqui algum tipo de intervenção, ou de desbloquear, ou de intervir, ou de que o doutor Lacerda Salles tenha que ter colocado a doutora Marta Temido em conhecimento? Tem algum conhecimento disso?
Não tenho conhecimento. Disse não tenho conhecimento todo.
Há aqui um conjunto de outros factos que eu gostava de que tentasse perceber se tinha alguma explicação. Nós procurámos fazer uma, sobretudo no relatório da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, fica claro que a doutora Carla e o doutor Lacerda Salles dão testemunhos bastante diferentes em relação aos factos. Por exemplo, Lacerda Salles nega que lhe tenha dado o contacto telefónico do doutor Nuno Rebelo de Sousa, ou que tenha pedido para contactar o Departamento de Pediatria do Hospital. Perante esta comissão de inquérito, confirma-nos que ele lhe deu esse contacto ou não?
Confirmo, mas também confirmo que eu não recebi o relatório da IGAS, portanto eu não sei do que é que estamos a falar.
Ah, não, mas eu admito, ou seja, eu não estou a confrontá-la com um elemento de prova, okay, dizendo é este. Eu fiz esta análise, depois podemos ver. O que lhe estou a perguntar se confirma que foi o Dr. Lacerda Salles que lhe deu o contacto de Nuno Rebelo de Sousa e que lhe pediu o contacto com o hospital.
Sim, foi.
Isso claro, pode confirmar. Claro, só para terminar, Sr. Presidente, eu sei que tenho que terminar, também usando a mesma tolerância que foi do Partido Socialista, dizendo aqui o seguinte. Dá a entender por Lacerda Salles, quando responde sobre a marcação, que a doutora Carla Silva teria, se quisesse, devido aos conhecimentos que já tinha e a uma situação de que já era conhecedora, marcar uma consulta, não, desbloquear uma consulta no hospital em relação às gêmeas. Eu acho que nós todos conhecemos um bocadinho o funcionamento da administração pública e mesmo dos departamentos do governo, sabemos, ou pelo menos pensamos, que é impensável que uma técnica com funções de secretariado, por si própria e por sua iniciativa, marcasse qualquer, ou desbloqueasse sequer, qualquer consulta. É só para que isto fique claro para o país, para nós e para esta comissão de inquérito. Doutora Carla Silva, em toda a sua experiência, não só naquele departamento como noutro, era ou não impensável que alguém com as suas funções, por sua iniciativa e sem mandato político, decidisse por si só estabelecer um contacto desta importância e desbloqueasse uma situação de natureza clínica desta natureza?
Claro que sim.
Claro que sim.
Claro.
Muito bem.
É óbvio.
Não tenho mais perguntas, Sr. Presidente. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Doutora Carla Silva. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Pode inquirir diretamente a depoente e a depoente pode responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e cumprimento a Doutora Carla Silva. Tentando resumir um pouco daquilo que já nos disse e também algo que nós também sabemos através do seu depoimento à IGAS, disse que contactou o Dr. Nuno Rebelo de Sousa a pedido do Dr. António Lacerda Salles, que foi o Dr. António Lacerda Salles que lhe deu o contacto do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, que recebeu os dados clínicos das crianças por e-mail através do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, e aqui pergunto-lhe já onde é que está este e-mail.
Eu não sei se recebi por e-mail, foi o que eu disse há pouco, eu não sei se foi por mensagem, se foi por WhatsApp, eu não consigo encontrar o e-mail ou a resposta, ou seja o que for, a resposta do Dr. Nuno Rebelo de Sousa com os dados das crianças.
Ok, entretanto, contactou a diretora do Departamento de Pediatria do Hospital a solicitar a marcação da primeira consulta, disse-lhe que era a pedido do Secretário de Estado da Saúde e enviou depois por e-mail a informação que terá recebido do Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Confirma este...
Confirmo.
De qualquer das formas, eu gostava que lhe pedir que reconstituísse toda a sua intervenção neste caso, desde o início, okay, portanto até ao tal e-mail de agradecimento que já foi aqui referido, depois já volto a ele.
Portanto, o Sr. Secretário de Estado pediu-me para contactar o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, porque este pedia que fosse agendada uma consulta para duas crianças. Entregou-me o contacto do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, eu contactei o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, identifiquei-me, logicamente, mais uma vez, como sendo secretário do gabinete do Secretário de Estado da Saúde, pedi os dados das crianças, que nos fosse enviado os dados das crianças, depois é o tal lapso temporal, que não sei, temporal e não sei de que forma é que me foi enviado os dados das crianças, e depois, no seguimento, enviei esse e-mail para a professora Ana Isabel Lopes, senhora diretora do Departamento de Pediatria.
E depois o fim do processo, quando chega ao e-mail de agradecimento, o que é que aconteceu aqui por, no,
assim?
No entretanto? Porque, entretanto, teve uma intervenção depois no encaminhamento do e-mail que recebeu do Dr. Nuno Rebelo de Sousa,
exato,
que vinha da parte da mãe das crianças a agradecer ao Dr. António Lacerda Salles.
Só reencaminhou o e-mail? Eu não tive mais conhecimento, exatamente, a partir do e-mail que eu recebi do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, 22 de dezembro, não tive mais conhecimento deste caso.
Como é que acha que a doutora Daniela Martins soube que o Dr. António Lacerda Salles estava envolvido nesta questão, ou seja, que sentiu a necessidade de lhe agradecer?
Não sei, senhora deputada, isso eu não posso responder porque não sei de todo. Agradecer neste e-mail do Dr. Nuno Rebelo de Sousa? O Dr. Nuno Rebelo de Sousa pediu à mãe, com certeza, ou aos pais, os dados das crianças, e foi isso que me enviou, e eu dei o seguimento para o hospital, presumo eu.
Na realidade, a doutora Daniela Martins, aqui em audição, disse que não conhecia o Dr. Nuno Rebelo de Sousa.
Mas eu, pelo menos, felizmente, tenho este e-mail, me salvaguarda dessa parte.
Mas sabe se o Dr. António Lacerda Salles alguma vez comentou consigo, que falou diretamente com a doutora Daniela Martins?
Não tenho ideia disso.
Para deixar claro também algo que aqui já nos disse, tinha ou não tinha autonomia para fazer contactos em nome da Secretaria de Estado da Saúde, fazer a doutora Carla fazer esses contactos em nome da Secretaria de Estado da Saúde, sem conhecimento do Secretário de Estado?
Nos gabinetes ministeriais, ou pelo menos nos gabinetes que eu integrei, o secretariado não tem autonomia para fazer qualquer contacto que não seja do conhecimento tanto do Secretário de Estado ou do membro do Governo ou do chefe do gabinete. Portanto, nós não temos autonomia para isso. E que fique claro mais uma vez.
E, portanto, confirma aqui que não desrespeitou essa regra. Portanto, tudo era do conhecimento,
claro,
do Secretário de Estado,
claro,
da Saúde.
Sim. Claro que sim.
Na sua conversa com o Dr. António Lacerda Salles, o que é que... Eu gostava de saber o conteúdo dessa conversa. Como é que ele lhe pede como é que lhe faz este pedido? A que título é que lhe explica? Como é que é introduzida esta questão? Como é que foi essa conversa?
A conversa, do que eu me recordo, foi que havia duas crianças que necessitavam de uma consulta e foi a única conversa que nós tivemos, que eu me recordo. Portanto, à partida não tive acesso a mais nenhum pormenor, ao detalhe, que me recordo, claro.
E achou normal o Secretário de Estado da Saúde fazer este tipo de pedidos?
Senhora deputada, eu volto a dizer, eu estava lá há muito pouco tempo, hoje agiria de outra forma, eu na altura nem sequer me passou pela cabeça que de facto estivesse a haver alguma irregularidade, ou que tivesse à minha frente alguma irregularidade.
E este foi o único pedido deste género que o ex-secretário de Estado da Saúde lhe fez, de pedidos de intermediação de consultas? E neste caso específico, o Dr. António Lacerda Salles ofereceu-lhe algum tipo de contrapartida ou de benefício para que agisse em conformidade? Sim.
Não.
E relativamente à sua conversa com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, também gostava que se recordasse desta conversa e que nos contasse como é que foi esta,
claro,
conversa com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa.
Foi uma conversa muito profissional, muito básica, por assim se dizer. Portanto, identifiquei-me como sendo secretária do Gabinete do Secretário de Estado da Saúde, que tinha tido orientações para o contactar no sentido de solicitar os dados das crianças para depois dar um encaminhamento para o hospital.
E nessa conversa percebeu porque é que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa estava a interceder por estas crianças?
Não.
O que é que este caso tinha em particular?
Não.
E o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, tenho que fazer a mesma pergunta, ofereceu-lhe algum tipo de benefício ou de contrapartida pela sua ajuda neste caso?
Não.
Relativamente à conversa que teve com a doutora Ana Isabel Lopes, qual foi a reação da doutora Ana Isabel Lopes a este pedido? Ou seja, de haver um contacto da Secretaria de Estado a pedir a marcação de uma consulta ou uma avaliação clínica, mas qual foi o sentimento do lado do Hospital de Santa Maria?
A professora Ana Isabel Lopes transmitiu-me que iria dar seguimento ao pedido do Secretário de Estado da Saúde. Só isso, apenas isso.
E na altura disse-lhe que vinha através do Nuno Rebelo de Sousa, na conversa telefónica?
Não, creio que não.
E sobre este caso das gêmeas, com quem é que falou, além de António Lacerda Salles, Nuno Rebelo de Sousa e Ana Isabel Lopes, com quem é que falou sobre este caso?
Eu não falei com mais ninguém.
Portanto, da sua parte, a doutora Carla Silva falou única e exclusivamente com estas três pessoas relativamente a este caso das gêmeas.
Exatamente.
Portanto, da parte da Presidência da República, não recebeu nenhum tipo de contacto da Presidência da República
não.
sobre este
não.
caso. Durante o tempo em que esteve no Ministério da Saúde, assistiu a algum caso semelhante? Ou seja, era normal que os secretários de Estado se envolvessem em pedidos de marcação de consultas?
Havia determinadas sinalizações para as instituições. Agora, não sei, não me recordo se tivesse que tivesse a ver com o âmbito de marcação de consultas, isso eu não me recordo. Mas se efetivamente houve alguma sinalização, isso está documentado ou por e-mail ou por ofício.
E do tempo em que esteve no Hospital de Santa Maria, uhum. assistiu a alguma situação semelhante de, novamente, haver ou existir um secretário de Estado da Saúde que faz, porque aqui é mais que uma sinalização de um caso, não é? É pedir a uma secretária que faça um contacto direto e, portanto, que depois sabemos que deu origem a essa consulta. Portanto, isto é um bocadinho mais do que um mero envio de uma sinalização.
Se me apercebi no Hospital de Santa Maria que não.
E apercebeu-se do lado do Ministério da Saúde se mais algum membro do gabinete ou a nível do Ministério se esteve envolvido neste caso?
Não, não tenho conhecimento que mais alguém tivesse conhecimento deste caso, não.
Portanto... Novamente, as pessoas, daquilo que sabe, as pessoas que estiveram envolvidas neste caso foi a doutora Carla Silva, que faz o contacto a pedido do secretário de Estado António Lacerda Salles, que por sua vez vem de um pedido do Dr. Nuno Rebelo de Sousa e da vossa parte, ou da sua parte, só contacta a professora Ana Isabel Lopes.
Certo.
Quando... Este caso é conhecido e pronto, já foram aqui referidas várias notícias. A partir desse momento, eu gostava que fosse um bocadinho mais concreta. Esta pergunta, de certa forma, já foi feita, mas eu gostava que concretizasse. Sofreu algum tipo de ameaça ou de pressão sobre este caso, ou para falar sobre este caso, ou não?
Para falar sobre este caso?
Ou seja, porque de facto o seu pedido, eu compreendo que é uma pessoa que não tem exposição pública, Mas, de facto, levanta-nos aqui algumas questões e eu quero perceber se alguém falou consigo, nomeadamente pode ser o Dr. António Lacerda Salles ou alguma outra pessoa, a pressioná-la para não falar.
A pressionar-me para não falar, não. Tive, sim, um contacto do Dr. António Lacerda Salles, porque pretendia encontrar-se comigo, mas, quer dizer, eu não sei se seria num âmbito deste caso. Disse-me que era para me fazer uma pergunta. Não sei se seria, não habito este caso.
Essa era a minha pergunta a seguir. Uhum. Isso foi quando?
Isto foi, eu creio que foi em novembro ou dezembro do ano passado.
Portanto, mas já depois deste, isso garanto que foi. Sim, isto foi sim, depois sim, deste sim, caso sim. ser conhecido. Sim, mas sim. não falou com ele?
Não, não falei com ele.
Mas porquê é que não falou com ele?
Para já eu tinha horários muito complicados, que estava num gabinete ministerial, e disse ao senhor secretário, transmiti ao senhor, na altura, Dr. António Lacerda Salles, que poderia falar com ele, mas sim, seria no ministério, em que eu poderia descer e depois falaríamos à porta do ministério, sim.
E qual foi a resposta?
Disse que já não era necessário falarmos.
Qual era o seu... Ou seja... Note das suas palavras que também não pretendia uhum. falar com ele, mas não pretendia por algum motivo em particular, ou seja, sentiu que podia haver ali algum tipo de pressão?
Não sei qual é que era a questão que o Dr. António Lacerda Salles me queria colocar, mas foi o único contacto que, desde que se iniciou este caso, que teve comigo, sim.
Doutora Carla Silva, considerando todos os desenvolvimentos que este caso já teve, todo... esta questão mediática que, entretanto, já temos, arrepende-se de alguma coisa?
Um, Não, não me arrependo, nada. Não, arrependo no sentido deste caso?
Sim.
Se fosse hoje não teria feito da mesma forma, não?
Essa é a pergunta a seguir. O que é que teria feito de diferente?
Teria colocado o Sr. Secretário de Estado em contacto diretamente com o hospital.
Pois, porque agora ainda bem que diz isso, porque falhou-me aqui uma pergunta que queria fazer há pouco e que depois passei. Porquê é que no e-mail que envia à doutora Ana Isabel Lopes não pôs o senhor secretário de Estado em cópia no e-mail?
Porque na altura no gabinete diziam-nos, a nós, à equipa de secretariado, para não colocarmos em CC ou em BCC o secretário de Estado para os assuntos que achávamos que não eram relevantes. E eu sou sincera, eu achei que não era de todo relevante e não coloquei o Sr. Secretário de Estado em CC. Para além de que, por norma, em qualquer contacto para as instituições não se coloca ou não se colocava o Secretário de Estado, por regra, em CC, porque os contactos eram feitos só pelo Secretariado ou pelo chefe do gabinete ou pelo gabinete de apoio, portanto acabei por não colocar. Mas isso não justifica que, quer dizer, não anula o facto do Sr. Secretário de Estado ter conhecimento, porque nós, a equipa de secretariado, não fazia nada sem que o chefe do gabinete ou o secretário de Estado tivesse conhecimento. Portanto,
a minha pergunta não era tanto nesse sentido, era mais no sentido de ter ou não havido algum pedido explícito da parte do Sr. Secretário de Estado para não ser incluído nesse e-mail.
Neste
portanto,
e-mail,
queria ouvir.
Não, desculpe, não. Não,
não eu também não fiz a pergunta. Não, 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 não era. Eu não fiz a pergunta de forma concreta, exatamente para ver o que é que. Para perceber das suas palavras. Portanto, a minha última pergunta é mesmo isto. É mesmo em linha do que já falámos. Mais ninguém falou consigo, ou seja, o que eu quero perceber de facto, eu continuo ou vou-lhe perguntar assim, porque é que achou que teve que pedir esta audição da forma como ela está a ocorrer hoje, ou seja, para a sua imagem não ser pública? Eu compreendo que é alguém sem uma exposição pública, mas de facto dou-lhe mais uma oportunidade só, digamos assim, para claro, explicar isto, porque de facto quer garantir que, porque nós temos alguns arguídos já neste caso, as coisas têm que ser esclarecidas do que é que se passa, mas de facto começamos a ver arguídos de um lado que depois chegam aqui à comissão de inquérito e recusam-se a responder a perguntas, legitimamente, não está em causa. Depois temos o seu pedido para esta audição de facto não ser pública, e isto levanta algumas dúvidas que eu gostava de perceber.
Senhora deputada, não tenho qualquer dúvida, eu só não quero exposição mediática em relação à minha pessoa. Eu tenho que me proteger e tenho que me defender ao máximo, porque na realidade, eu volto a dizer, eu não sei o que é que está por trás deste processo. Portanto, eu tenho que me proteger e defender ao máximo. Portanto, foi nesse sentido que eu fiz o pedido e o requerimento, no sentido de proteger a minha imagem. Portanto, basicamente é só isso. Eu não tenho qualquer problema em vir aqui falar com os senhores deputados. Aliás, vocês fizeram parte do meu dia-a-dia durante anos. Portanto, eu não tenho qualquer problema. Eu não tive qualquer problema em ir às instituições que fui e prestar os meus depoimentos. Portanto, isso não é a questão. A questão é, eu não tenho que ser exposta da forma como a comunicação social me quer expor. Portanto, daí eu ter feito o meu requerimento. Só isso. É básico. Não, não tem questão nenhuma além desta.
Muito obrigada.
Eu agradeço. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Dra. Carla Silva. Vou dar agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Pode inquirir diretamente a testemunha e responder diretamente à Sra. Deputada. Tem a palavra. Obrigado.
Muito obrigada. Dra. Carla Silva, tem acompanhado a Comissão de Inquérito?
Não.
Não assistiu às audições, nomeadamente do Dr. Lacerda?
Assisti a algumas do Dr. Lacerda Salles, não consegui assistir. E em termos de notícias, comunicação social, eu também não vejo nada, portanto, tive que me escudar desta forma.
Muito bem, o que eu lhe ia perguntar, e faço a pergunta à mesma, é se tem alguma informação que sente que seria importante para esta comissão de inquérito, além daquelas que prestou ao relatório da IGAS, ou algo que queira contradizer das notícias que pudesse ter visto?
Eu não vejo notícias, senhora deputada, portanto, não faço ideia. Das informações que correm, portanto, não.
Mencionou aqui duas outras pessoas que trabalham ou trabalhavam diretamente com o Dr. Lacerda Salles, na época, o chefe de gabinete e uma outra secretária. Uhum. Pergunto-lhe se alguma delas, do que se recorda, teve envolvimento neste processo ou se a Dra. Carla Silva foi a única a ter envolvimento.
Eu não sei se tinham conhecimento ou se tiveram conhecimento ou não deste processo. Que hoje tenha dado conhecimento, não. Agora não sei se eventualmente o Sr. Secretário de Estado não partiu com eles. Isso eu não sei.
Obrigada. Quando o Dr. Lacerda Salles pediu que contactasse telefonicamente o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, já descreveu aqui essa situação, mas tentar perceber, não referiu qual é que era a motivação, nem como é que tinha conhecido o caso, nem como é que tinha sido contactado pelo Dr. Nuno Rebelo de Sousa, não lhe deu o contexto do pedido do Dr. Nuno Rebelo de Sousa?
Não, não.
Ou seja, não sabe como é que o Dr. Lacerda Salles chegou, como é que esta situação chegou ao Dr. Lacerda Salles?
Não sei, não.
E não estranhou em nenhum momento que fosse o Dr. Nuno Rebelo de Sousa o intermediário deste pedido e não, de facto, os familiares das crianças?
Na altura, não.
Teve outros contactos com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa além desse primeiro contacto?
Não.
No relatório da IGAS, diz que, a pedido do Secretário de Estado, a Dra. Carla Silva terá contactado diretamente a diretora do Departamento de Pediatria. Recorda-se, aqui já disse que não sabe muito bem, mas se o fez foi certamente a pedido do Dr. Lacerda Salles. Portanto, eu queria pedir-lhe, talvez se tentasse ser um pouco mais concreta, se o Dr. Lacerda Salles lhe pediu que falasse com o hospital ou se lhe pediu que falasse com a diretora do Departamento de Pediatria diretamente.
Não, com o hospital, claro. Com o hospital, sim.
Ou seja, a escolha sobre quem, com quem falar dentro do hospital foi sua, a partir da ordem de falar com o hospital, é isso?
Com o Sr. Secretário de Estado, sim, claro que sim.
E falou com esta pessoa em concreto porque a conhecia ou porque achou que era o procedimento mais correto?
Não, eu trabalhei no Departamento de Pediatria de 2011 a 2013 e na realidade eu conheço a professora, profissionalmente, claro, a professora Ana Isabel Lopes e na altura achou-se que seria a pessoa indicada para se fazer este pedido.
Muito bem. Mas já agora, aqui em atalho de foice, conheço muitas pessoas no Santa Maria. No desenrolar deste processo, até depois da sua mediatização, não lhe chegaram outras informações a partir do Santa Maria sobre comentários, sobre aquilo que se comentava dentro do hospital, a partir das pessoas que conhece o Santa Maria e com quem conviveu e dos conhecimentos que tive? Agora, depois da mediatização do processo?
Não, não.
Muito bem. Quando ligou à diretora de pediatria para marcar a consulta ou para dar orientação, disse que era a pedido do secretário de Estado, imagino, referiu que o pedido era feito que tinha na origem o filho do presidente?
Eu creio que não.
Tem alguma ideia de como é que circulava no hospital a informação de que esse pedido era feito?
Não faço ideia, não faço ideia de tudo.
Tem muita experiência em secretariar e apoiar tecnicamente direções hospitalares. Imagino que não nos processos clínicos, mas ainda assim acha normal haver uma nota no processo clínico que diga que a consulta foi feita a pedido do Secretário de Estado? É porque isso denota que há uma clareza muito grande na forma como, na origem do pedido.
Não sei, senhora deputada, não faço ideia. Porque é que quem a colocou essa informação, porque é que essa informação foi lá colocada, não sei.
Não sabe se houve discordância dentro do hospital?
Não.
Sobre a marcação da consulta?
Não.
Sobre a origem do pedido, se houve
não.
Desconforto?
Não.
E a marcação da consulta foi marcada com o conhecimento do diretor clínico?
Não sei, eu essa informação não...
Não tem?
Não tenho.
Muito bem. Queria colocar-lhe algumas últimas questões. Eu não vou repetir questões, acho que não vale a pena estarmos a repetirmos. Já me disse que não se recorda da reação de Dr. Lacerda Salles, que lhe comunicou o agradecimento de Daniela Martins, da mãe das gêmeas. Mas porquê é que digo isto? Porque se Nuno Rebelo de Sousa contactou diretamente o Dr. Lacerda Salles, que lhe pediu a si que marcasse a consulta, por que razão é que não agradeceu diretamente também ao Dr. Lacerda Salles e fez passar esse contacto ou esse pedido de agradecimento pela doutora Carla Silva?
Eu não sei se o Dr. Nuno Rebelo de Sousa sequer tinha o e-mail do Sr. Secretário de Estado. Não sei. Portanto, daí eu achar que efetivamente devo ter recebido para o e-mail institucional os dados das crianças, possivelmente. Mas não, lá está, não consigo...
Desculpa, pode só repetir de uma parte?
Daí eu achar, mas não tenho a certeza, lá está, não é baseada em nenhum facto, que eu tenha recebido os dados das crianças para o meu e-mail institucional.
E que vieram de onde? Ou seja, quem é que enviou os dados das crianças?
Não sei.
Nem o Ministério recebeu esta informação de mais lado nenhum, apenas o Dr. Lacerda Salles.
O Ministério...
Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Digo-se, enquanto Secretária de Estado do Dr. Lacerda Salles, se recebeu informações aos pedidos relacionados com a situação destas crianças, além desta?
Que eu tenha conhecimento ou que me recorde, não.
Queria fazer-lhe algumas últimas perguntas. Alega... E tem dito que Lacerda Salles acompanhou todo o processo e que, aliás, no final do processo até lhe comunicou o e-mail a agradecer das mães, a agradecer especificamente ao Dr. Lacerda Salles, o que dá nota de que o Lacerda Salles, se recebeu esse e-mail, sabe exatamente que houve um processo e que alguém se lhe estava a agradecer, lhe estaria a agradecer por alguma coisa. O Dr. Lacerda Salles alega que a doutora Carla Silva marcou esta consulta sem o seu conhecimento. No entanto, nomeou-a, renomeou-a, fez vários atos demonstrativos de confiança política, nomeadamente uma nota de louvor quando saiu do gabinete. Pergunto-lhe se teve, até sair do gabinete, algum desentendimento com o Dr. Lacerda Salles ou se, quando saiu do gabinete, saiu em boas relações com o Dr. Sim. Lacerda Salles.
Sim, sim, normalíssimas.
Portanto, se o Dr. Lacerda Salles entende que a Dra. Carla Silva passou por cima das suas competências para marcar esta consulta, já o saberia na altura em que a renomeou e em que lhe fez a nota de louvor, é isto?
Possivelmente.
Digo isto porque a doutora Carla Silva diz: felizmente tenho um e-mail que me salvaguarda. E isto dá uma nota de alívio, face, pelo menos interpreto como alívio, por ter provas de que o doutor Lacerda Salles tinha conhecimento da situação. E, portanto, a minha última pergunta é se acha que está a servir de bode expiatório nesta história toda.
Bem, como é que eu hei de responder a essa sua questão? Na realidade, nós temos um ex-secretário de Estado da Saúde a negar qualquer intervenção neste caso e a levantar suspeições em relação a mim, que era sua secretária, que era secretária do gabinete, que supostamente de confiança. Portanto, sim, possivelmente pode expiatório, sim.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Dra. Carla Silva. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do Grupo Parlamentar Livre. Pode inquirir diretamente a depoente e a depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Muito boa tarde, Dra. Carla Silva. Começava, se calhar, enfim, nós estamos aqui sobretudo a fazer-lhe questões sobre uma situação que já nos disse que não era sequer a sua competência, porque a sua competência não era fazer marcações de consultas, mas gostaria de perceber, de um ponto de vista mais geral, quais eram as suas funções no gabinete, ou seja, quais é que eram as matérias, o que é que fazia no dia-a-dia no gabinete do Secretário de Estado Sim. da Saúde.
Portanto, basicamente a equipa de secretariado dá apoio administrativo a todos os membros do gabinete. Fazemos o agendamento de reuniões, fazemos o atendimento telefónico do gabinete, fazemos a articulação com os motoristas relativamente às saídas do Secretário de Estado, fazemos as pastas de apoio às reuniões que o Secretário de Estado tem, mais o que é que nós fazemos mais. Na altura, a documentação era recebida em papel no gabinete e nós fazíamos a transcrição dos despachos tanto do Secretário de Estado como do chefe do gabinete no programa de gestão documental SmartDocs. Eu tenho aqui umas notas. Fazíamos a marcação das viagens, o agendamento das reuniões, registro na agenda de todos os compromissos do Secretário de Estado. Sim, basicamente eram estes os grandes assuntos, ou as grandes matérias que tratávamos.
Muito bem. O gabinete do Secretário de Estado recebia correspondência também. Também era as suas funções tratar desse tipo de correspondência, ou seja, correspondência que fosse, por exemplo, de outros ministérios, de outros departamentos governamentais, do gabinete do Primeiro-Ministro ou de cidadãos individuais que escrevessem diretamente ao Secretário de Estado. Tinha algum, o seu trabalho tinha alguma coisa a ver com isto também?
Pelo menos o Ministério da Saúde tem um gabinete de apoio que faz o registro de todas as entradas em papel e também por e-mail, pelo e-mail geral dos gabinetes, que por sua vez depois aí entra no circuito documental e é enviado para os respectivos gabinetes, sim. Portanto, nós, Secretariado, não dávamos entrada dos documentos, portanto, e nem passava por nós, inicialmente.
Esta situação... Já nos disse que veio diretamente por um pedido do Secretário de Estado, mas perguntava se eventualmente se recordará, assumo que seja difícil, se recebeu algum tipo de comunicação desta situação, por exemplo, via o gabinete do Primeiro-Ministro, porque também já é público que houve um pedido que foi encaminhado à Presidência da República, que encaminhou para o gabinete do Primeiro-Ministro, que terá eventualmente sido transmitido ao Ministério da Saúde. Portanto, pergunto se houve algum outro meio pelo qual teve conhecimento ou algum tipo de contacto com este caso em específico destas
não,
duas crianças.
Não, senhor deputado, não.
Porque o Dr. Lacerda Salles também disse na audição e afirmou que não recebeu nunca nenhum pedido formal no gabinete. E por formal supõe-se um e-mail, uma carta,
sim, sim.
Portanto alguma coisa documental, digamos
claro.
Assim. A verdade é que esta questão também já foi colocada, mas vou insistir em duas questões. Em momento algum teve contacto, que se recorde, com a mãe das crianças, com alguém da família das crianças? Houve algum tipo de contacto com alguém que não fosse o Dr. Nuno Rebelo de Sousa?
Não.
Falou só daquilo que se recorda diretamente com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa.
Sim.
Penso que esta, enfim, que seja fácil, quer dizer... Apesar de tudo, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa tem um apelido reconhecido e, portanto, é fácil alguém saber que falou com o filho do Presidente. Em algum momento teve algum contacto, ou recebeu algum contacto ou algum pedido de alguém da Presidência da República?
Não.
Portanto, nenhum assessor, ninguém da
Presidência... Diretamente comigo?
Sim.
Não.
Ou que tenha conhecimento que alguém da Presidência da República em algum momento tenha contactado diretamente o Secretário de Estado?
Não, isso eu não tenho
um telefonema, ou alguma coisa?
Sim, penso não, que... não, isso eu não tenho conhecimento também.
Muito bem. Respondeu há pouco também que, no fundo, aquilo que lhe foi pedido foi que marcasse uma consulta e que desbloqueasse esta situação. Penso que foi esta a palavra, o desbloquear, que foi utilizada. Em algum momento se percebeu porque é que a situação estava desbloqueada? Ou seja, porque é que havia dificuldade, porque não suponho que não seja habitual pedir-se ao Secretário de Estado da Saúde para marcar consultas. Porque é que havia um problema aqui em marcação desta consulta?
Eu não me apercebi, na altura, de qualquer dificuldade ou qualquer constrangimento com o pedido de marcação de consulta. Portanto, não.
Daquilo que se recorda, portanto, esta situação aconteceu quando estava no gabinete... duas semanas ou há relativamente pouco tempo, mas depois de todo o tempo que que esteve no gabinete do Secretário de Estado da Saúde e em outros gabinetes ministeriais, alguma vez lhe foi pedido para marcar consultas? Alguma outra situação em que tenha contactado um hospital ou qualquer outra entidade para desbloquear situações?
No último gabinete que eu integrei, não. No gabinete do Sr. Secretário de Estado da Saúde, Dr. António Lacerda Salles, não me recordo. Já foi há algum tempo, não me recordo.
Não lhe estou a perguntar agora especificamente sobre esta situação. Uhum. Ou seja, se em geral era uma coisa que lhe era pedido.
Não,
entrar
não.
em contacto com hospitais, até porque não estamos aqui a falar de um mero encaminhar da informação, não é? Aquilo que a doutora Carla Silva fez foi pegar no telefone, contactar alguém que já conhecia no hospital, aparentemente terá explicado por telefone a situação, tanto que depois no e-mail que envia diz, conforme conversa telefónica, portanto houve uma conversa telefónica prévia, certo, na qual explicou a situação e terá dado alguns detalhes que não temos conhecimento, porque depois não constam no e-mail. Mas era frequente fazer este tipo de
não.
contactos?
Não.
Deixa-me só confirmar aqui. Em algum momento se recorda de ter conhecido pessoalmente o Dr. Nuno Rebelo de Sousa?
Não.
Portanto, que se recorda, ele nunca esteve no gabinete do Secretário de Estado. Já nos referiu que a tal reunião, que já também é conhecido do dia 7 de novembro, não terá feito a marcação e também não se recorda de o ver lá?
Senhor deputado, eu não sei se não fui eu que fiz, se efetivamente o secretariado certo. Fez marcação ou não, mas eu não me recordo ter visto o Dr. Nuno Rebelo de Sousa.
Não só nesta situação, como em nenhuma outra?
Não.
Deixa-me só aqui ver, estou aqui a tentar não repetir perguntas. Enfim, vou repetir, já foi uma pergunta que já foi feita, mas gostaria de tentar perceber aqui um bocadinho melhor esta situação também. Há duas certezas que nós temos aqui, não é? Por um lado, que no processo clínico das crianças estava escrito que a consulta tinha sido marcada por indicação do Secretário de Estado da Saúde, e por outro lado, que esse pedido saiu da sua caixa de e-mail. Mas também já veio a público e já foi aqui também referido várias vezes que no hospital corria, e a própria mãe das crianças nos referiu, a doutora Daniela Martins nos referiu essa questão, corria o boato, digamos assim, ou a história de que aquelas crianças apenas estariam a ser tratadas por uma interferência da Presidência da República diretamente na marcação da consulta, e que ela até teria sentido alguma discriminação por esse, enfim, e que seria, de certa forma, maltratada por esse facto. Perguntava-lhe se, tendo em conta que, por um lado, o Hospital Santa Maria era o seu local original de trabalho, onde tinha o vínculo, conhece várias pessoas de lá e inclusivamente fez um contacto inicial com alguém de lá, com a diretora do Departamento de Pediatria, para fazer o agendamento da consulta, se em algum momento se recorda de ter referido que o pedido original viria do Dr. Nuno Rebelo de Sousa ou de ter referido a presença da República.
Não, eu creio que não. Eu creio que não.
Muito bem. Penso que é tudo, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dra. Carla Silva. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Pode inquirir diretamente a depoente. A depoente pode responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Carla Silva, queria cumprimentá-la, agradecer as respostas que já nos deu e pedir desculpa porque é possível que vá aqui a pontas soltas e, portanto, que isto nem sempre faça o maior sentido lógico. Queria começar pela questão da Sra. Doutora Ana Isabel Lopes, porque há aqui, concordará, algo que ficou ainda pouco claro, que é porque a direção do pedido à Doutora Ana Isabel Lopes. O que eu lhe pergunto é se não se lembra mesmo se foi a senhora que decidiu encaminhar para este destinatário o pedido, se foi o senhor secretário de Estado, primeira questão. Segunda questão, se eventualmente a resposta for que foi a senhora, se transmitiu ao seu secretário de Estado e obteve a validação do mesmo relativamente a dirigir o pedido a esta pessoa.
Sim, o senhor secretário de Estado teve conhecimento que o pedido seria enviado à diretora do Departamento de Pediatria, sim.
E acha que para o senhor secretário de Estado foi confortável, simpático, que dentro do gabinete dele quem estivesse a tratar deste assunto fosse alguém que conhecesse bem a estrutura do Hospital de Santa Maria?
Se não fosse, não me teria pedido.
Pois, essa era a pergunta a seguir. Acha que o pedido lhe foi feito assim, exatamente por essa proximidade que tinha com o hospital, para eventualmente ser mais fácil tramitar o processo?
Nós, na equipa de secretariado, tínhamos algumas divisões de pastas, e uma das divisões era precisamente essa. Eu tinha as matérias mais ligadas aos hospitais, e a minha colega tinha as matérias ligadas a outras instituições. Portanto, isto poderá justificar ter sido eu. Mas se calhar estava eu, porque entrei no horário da manhã e estava sozinha, e se tivesse a minha colega teria sido ela. Portanto, eu acho que não há aqui nenhuma relação pelo facto de ser eu a trabalhar, de pertencer ao Hospital Santa Maria. Acho eu.
Agora fiquei um bocadinho baralhado, porque pareceu-me que na resposta anterior tinha dito que era, que era por causa disso. Até acho que as palavras foram estas, que era por causa disso. O facto de saber a quem dirigir. Porque eu continuo com a mesma dúvida,
claro.
Desculpa eu insistir. Porquê é que o mail foi para a doutora Ana Isabel Lopes? Quem é que decidiu isso?
Senhor deputado, o senhor secretário de Estado teve sempre conhecimento de tudo, nomeadamente de quem iria ser dirigido o e-mail, ou de quem é que, com quem é que eu iria fazer os contactos. Portanto, agora pormenores não lhe consigo dar nesta altura do campeonato.
O senhor secretário de Estado sabia da ligação que a senhora tinha, que tinha vindo desse hospital?
Claro que sabia. Eu
na entrevista, no currículo,
hospital, nem sequer
no próprio
outra
despacho
instituição.
De nomeação, tudo
claro
isso estava,
sim, claro
com certeza.
Sim.
Com certeza. E lhe perguntar ainda uma coisa sobre Santa Maria. A senhora trabalhou muitos anos no Hospital de Santa Maria. Desde o início, que este processo no Santa Maria, até eventualmente pelo processo de dizer que o pedido era do senhor secretário de Estado, como houve colegas que já aqui referiram, era comentado, sabe disso? Que este processo era comentado no Santa Maria.
Sei pela comunicação social, pelos episódios que foram...
Nunca nenhum anterior colega de Santa Maria lhe falou sobre o assunto?
Não.
Perguntando,
não.
Uma vez que isso era do secretário de Estado com quem se estava a trabalhar, nunca?
Que desculpe, não percebi.
Como isto, o suposto pedido estava identificado no processo no Santa Maria, como
sim,
vindo
sim,
do secretário
sim.
de Estado com quem a senhora estava a trabalhar, se nenhum antigo colega... Alguma antiga colega, alguém com quem tenha trabalhado, lhe perguntou sobre esta situação?
Não.
Uma última questão ainda sobre esta parte. A senhora trabalhou e deu apoio a serviços, a uma direção técnica e ao Conselho de Administração. Portanto, vários níveis no hospital. Recebeu pedidos deste género? Alguma vez encaminhou pedidos deste género,
não.
vindos do governo ou de qualquer outra
não.
entidade pública?
Não.
Então... Isto leva a uma questão. Quando lhe é... O senhor tinha experiência de estar do outro lado. Isto é virar um bocadinho as coisas ao contrário. Tinha experiência de estar do outro lado.
Sim.
Nunca recebeu o pedido. E poucos dias depois de estar a trabalhar na Secretaria de Estado, é-lhe feito um pedido que do outro lado nunca tinha recebido. Não achou estranho?
Na altura, não.
Depois, já sabemos... relativamente aos comentários que fez. Vou-lhe perguntar outra coisa, exatamente sobre a sua colega que falou aqui. A colega não teve nenhuma intervenção neste processo. Alguma vez falou com ela depois a perguntar, marcaste consulta, encaminhaste algum mail, até para tentar perceber, uma vez que a senhora depois foi
não,
ouvida.
Não, eu não falei com ninguém no âmbito deste processo.
Não falou com ninguém?
Não.
Muito bem. Mas é possível que a sua colega tenha tido alguma intervenção ou não?
Que eu tenha conhecimento, não.
Muito obrigado. Depois aqui, outra questão... tem a ver com, deixa-me só aqui, como lhe disse, havia pontas soltas, com a questão do louvor. Eu fiz essa pergunta ao Dr. Lacerda Salles porque é assim, uma coisa é nós termos alguma divergência, outra coisa é nós dizermos, como o Dr. Lacerda Salles aqui disse, que fez um louvor chapa 3 e que agora não faria. Eu não lhe vou perguntar sobre a opinião que tem sobre isso. Vou perguntar sobre a justiça, porque isso é uma questão que, mesmo para a sua carreira, é importante. Considera justa esta apreciação que o Dr. Lacerda Salles aqui fez na Comissão, relativamente ao seu trabalho?
que apreciação, desculpe?
O Dr. Lacerda Salles disse que fez aquele louvor, basicamente, não tenho os termos certos, não quero citar, mas que é chapa 3, que se faz sempre com as pessoas com quem se trabalhou, mas que agora não faria nos mesmos termos. O louvor que fez à sua doutora.
E a sua questão?
A minha pergunta é se considera justa esta apreciação, porque isto é uma apreciação
claro
sobre
não.
A sua competência profissional.
Claro que não, claro que não.
E agora sim já é de apreciação, porque é que acha que o Dr. Lacerda Salles mudou de opinião?
Não sei. Será que é pelo facto de eu estar a dizer a verdade? Não sei, tenho que o questionar em relação a isso.
Não vê nenhuma razão profissional para que possa ter havido esta alteração de opinião?
Senhor deputado, eu tenho a plena noção de que sou uma excelente profissional e este caso em nada vai abalar o meu profissionalismo junto das instituições com que trabalho ou dos dirigentes com que trabalho. Portanto, em nada me abala nada disso, aliás... Está à vista de todos, portanto.
Doutor, importa-se nos dizer qual foi o percurso profissional que teve depois de sair da Secretaria de Estado da Saúde com o Sr. Lacerda Salles?
Voltei a iniciar funções no novo gabinete ministerial com o Secretário de Estado da Saúde, portanto, em setembro de 2022, salvo erro, e estive até abril deste ano, sim.
Ou seja, numa altura em que este processo já era público.
Sim.
Alguma vez foi questionada no gabinete em que estava nessa altura sobre esta matéria, sobre o envolvimento que teve no processo?
Eu não fui questionada, mas eu achei que deveria falar com os meus superiores hierárquicos sobre isto e transmitir-lhes a eles o mesmo que vos transmiti hoje.
E qual foi a reação?
Normal. Mantiveram a mesma confiança em mim.
Ou lamento,
no meu trabalho, não. Neste caso.
Lamento, não fiz esse trabalho de casa, não fui consultar o Diário da República para saber se eventualmente houve algum louvor desse período de tempo,
sim,
relativamente ao trabalho que a senhora
Mas
desenvolveu.
Recebi, sim, um louvor, sim.
De uma pessoa que já conhecia o processo e a quem a senhora tinha tomado a iniciativa de transmitir aquilo que entendia sobre o processo. E, portanto... Pode-nos dizer em que termos é que esse louvor era feito?
Não me recordo. Também não trouxe, quer dizer, é uma questão de irmos ao Diário da República.
Posso perguntar se era muito diferente do que fez o Dr. Lacerda Salles?
O louvor. Eu creio que este tinha algumas diferenças, sim.
Em que sentido?
Não sei. Peço imensa desculpa, mas não consigo responder a isso. Não consigo. Não consigo porque não tenho aqui o louvor, portanto.
Está bem.
Até porque os louvores, acho eu, não são todos iguais, não é?
O Dr. Lacerda Salles disse que sim, eu estranhei porque eu também fiz e não fiz todos iguais. Ainda sobre o mail que a senhora recebe para transmitir ao seu secretário de Estado de agradecimento, há uma expressão que é todo o esforço em nos ajudar. Consegue, já respondeu a esta questão, eu sei... Mas como é que interpreta, o que é que interpreta, uma vez do que conhece, o que é que foi todo o esforço em ajudar? Acha que se o que passou pela Secretaria de Estado fosse apenas o encaminhamento, justificava este todo o esforço? Ou dá a entender,
sim,
que terá havido mais algum empenho do que aquele?
Eu, na altura, não interpretei como se tivesse havido algo mais. Não. Sim.
Aqui, última questão, Sra. que é uma questão também sensível e que tem a ver com o Estatuto de Proteção de Testemunhas que invocou e com o contacto. Para além de aquele contacto que já nos disse por parte do Dr. Lacerda Salles para que se pudessem encontrar, recebeu mais algum contacto por alguma via? Uma pergunta por e-mail, por WhatsApp,
por
mensagem telefónica?
Não.
Nem do Dr. Lacerda Salles,
não.
Nem de nenhuma outra pessoa que pudesse
não.
ser ligada ao processo?
Não.
Muito obrigado. Terminei, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dra. Carla Silva. Vou dar agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, representante única do PAN. Pode inquirir diretamente a depoente e a depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Carla Silva, agradecendo a sua presença e bem sabendo também aquilo que possa ser mais penoso para si, tendo em conta todo o decorrer deste processo e a pressão que já ficou claro que poderá ter sentido ao longo de todo este tempo. Daquilo que foram as suas respostas, e gostaria de começar por aí, quando há pouco referiu que tinha enviado o e-mail, portanto, quando tomou conhecimento que haveria duas crianças que precisariam então de tratamento médico, mas não ficou claro se, quando enviou esse e-mail, já tinha falado efetivamente com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa e, portanto, se já tinha conhecimento que este pedido provinha efetivamente por parte do Dr. Nuno Coelho de Sousa ao Dr. Lacerda Salles, porque não ficou clara esta questão.
Senhora deputada, que e-mail? O e-mail que enviou para o Departamento de Pediatria?
Exatamente. Na sua primeira intervenção, assumiu que tinha enviado efetivamente o e-mail a dizer que existiam duas crianças que precisavam de ajuda e tratamento médico, mas não clarificou se nesse primeiro e-mail que enviou, se já tinha conhecimento que o pedido provinha do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, se já tinha falado com o mesmo e que, portanto, o pedido vinha dessa pessoa.
Mas é o e-mail que eu envio os dados das crianças. É esse que se está a referir.
Na sua primeira intervenção.
Sim, sim, aí já tinha contactado o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, sim.
Disse posteriormente que não tinha colocado o Dr. Lacerda Salles em CC ou BCC porque tinha um procedimento instituído no gabinete de que e-mails que não seriam relevantes não careciam de ter esse conhecimento do secretário de Estado, do ex-secretário de Estado em conhecimento. No entanto, tendo em conta que estávamos a falar de um pedido direto do Sr. Presidente, do filho do Sr. Presidente da República, não achou que seria relevante dar conhecimento ao Dr. Lacerda Salles desse e-mail?
Não, porque eu dava-lhe sempre nota verbal do que é que destas várias fases deste pedido, portanto, ou deste processo. Sim.
Isso vai ao encontro da minha outra questão, que era, então, não tendo dado conhecimento por e-mail, deu conhecimento verbal ao Dr. Lacerda Salles de que tinha enviado o e-mail com os dados e que tinha obtido os dados das crianças.
Dei, sim.
Ele tinha pleno conhecimento de que tinha feito essa diligência, o que contradiz diretamente as afirmações do Dr. Lacerda Salles.
O Dr. Lacerda Salles tinha pleno conhecimento de todas as fases ou toda a intervenção neste processo, sem dúvida.
Disse também que a equipa de secretariado não fazia nada sem conhecimento ou do chefe de gabinete ou do secretário de Estado. No entanto, também disse que nunca comentou com os seus colegas o caso, portanto, nunca houve conversas no gabinete de secretariado sobre este caso em concreto, ou seja, as suas colegas também nunca lhe perguntaram nada sobre este assunto?
Na altura?
Sim.
Não.
Mas posteriormente então perguntaram?
Não falei com ninguém sobre este caso.
Há pouco também mencionou, portanto, que não se recordava, pelo aquilo que aprendi das suas palavras, como é que lhe chegaram os dados das duas crianças. Mas imagino, para ter enviado o e-mail das duas, uma, ou tinha um registro de e-mail, ou teria anotações com os dados das crianças que lhe permitiriam prestar essa informação. Tinha essas anotações?
Não, no meu caderno não tinha essas anotações, daí só poderei ter recebido os dados das crianças por e-mail, ou eventualmente por WhatsApp ou por mensagem.
E não, mas não consigo encontrar essa informação?
Não consigo.
E acha que possa ter havido alguma forma de interseção nessa comunicação para não os encontrar?
Não, eu creio que não. Eu sinceramente acho que houve algum problema com o backup que me foi feito quando eu saí do Ministério da Saúde e que não passou toda a informação. Portanto, é a única justificação que eu consigo encontrar para esta situação.
Mas não acha estranho que seja só especificamente em relação a este caso?
Eu não sei, eu não andei à procura de mais nada, senhora deputada. Portanto, eu não sei se não me faltam mais e-mails, não sei.
Ainda em relação a estes contactos que foram efetuados, voltou a receber algum contacto por parte do Dr. Nuno Rebelo de Sousa ou de algum familiar do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, nomeadamente a sua esposa?
Não.
Depois, em relação à questão do conflito de interesses, já explicou que, portanto, que havia diferentes áreas que tratavam. No entanto, o código de conduta dos próprios gabinetes ministeriais deviam ter procedimentos para prevenir estes conflitos. O Dr. Lacerda Salles nunca alertou, nomeadamente a Sra. Carla Silva ou alguém do gabinete, em relação à atuação que decorre do código de conduta e que este caso seria um caso flagrante, uma vez que tinha trabalhado na unidade hospitalar, portanto, que seria um caso flagrante de conflito de interesses, contactar com o próprio hospital onde tinha trabalhado?
Não.
Portanto, da parte do Dr. Lacerda Salles, nunca houve qualquer impedimento, nunca houve qualquer alerta para isso?
Não.
Depois, relativamente ainda em relação a esta questão da relação com a antiga entidade patronal ou do conhecimento que adquiriu no acompanhamento deste processo do Governo, alguma vez ouviu falar da existência de um ensaio clínico patrocinado pelo laboratório que comercializava o medicamento que foi ministrado às gêmeas ou do eventual interesse na administração
Não.
em crianças gêmeas? Portanto, nunca Não. foi falado no seu anterior trabalho. só mesmo aqui também para não estar a repetir as questões, até porque o meu tempo já está no final. Nos documentos também que enviou à Comissão, consta uma troca de e-mails seu com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, em que este lhe pede que dê conhecimento de um e-mail da mãe das gêmeas, dirigido ao Dr. Lacerda Salles. E nesse e-mail está em conhecimento a esposa do Dr. Nuno Rebelo, neste caso a Dra. Jornelina Drummond, que estava colocada em CC. Tem ideia porque é que a mesma estava em conhecimento, sobretudo tendo em conta que ela trabalhava, que esta senhora trabalhava na seguradora?
Não, a mãe das crianças envia...
Não era a mãe das crianças, era a doutora Juliana Drummond.
Sim, mas envia para a doutora Juliana Drummond, que por sua vez o doutor Nuno Rebelo de Sousa envia para mim, mas não está em conhecimento a doutora Juliana Drummond, no e-mail que me é enviado.
Mas dos documentos que enviou à Comissão, consta esta troca de e-mails onde é dado conhecimento?
Não, o e-mail que eu vos enviei é este que eu tenho aqui, e em CC não está a doutora Juliana Drummond.
Não confere com aquela que é a informação que temos dos elementos, mas evidentemente que gostaríamos então de perceber se houve alguma interação com a doutora Juliana Drummond em algum momento do processo ou posteriormente ao mesmo.
Não.
Sra. Deputada.
É tudo então.
Muito obrigado então. Obrigado, doutora Carla Silva. Agora a dar palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, podem inquirir diretamente e a testemunha responder diretamente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar, principalmente para lhe fazer um louvor, para começar, porque aguenta com estoicismo o conjunto de perguntas que aqui têm sido feitos, mas mais, diria, porventura já dedicou hoje mais tempo a este processo que o tempo em que esteve no gabinete do Secretário de Estado a tratar deste assunto, atendendo àquilo que nos disse. Eu começaria precisamente por isso, pela sua presença no gabinete do Secretário de Estado, António Lacerda Salles, que lhe dedicou quatro características no louvor que assinou a 7 de abril e que foi publicada a 20 de abril desse ano. Serviço público, dedicação, competência e lealdade. E diria, acrescentando, o louvor que depois recebeu quando saiu do outro gabinete da Secretaria de Estado, que dizia: a forma leal, empenhada e zelosa com que desempenhou as suas funções, dotada de espírito de equipa e espírito colaborativo, foi uma mais-valia neste gabinete. Experiência, capacidade de organização, disponibilidade e competência. Ou seja, neste conjunto de adjetivação do seu comportamento, creio que fica claro o reconhecimento que fizeram das suas funções ao longo do tempo que esteve. E julgo que, atendendo a todos os factos, nós não discutimos, que nós apreciamos, temos a consciência de que tem desempenhado essas funções também nos outros locais por onde tem passado. E eu começaria, um pouco atrás, até antes de ir para a Secretaria de Estado, para lhe perguntar que, estando no Hospital de Santa Maria em 2019, quando foi o processo, pelo menos o processo da bebê Matilde, se acompanhou esse processo, quer do ponto de vista do hospital, quer do ponto de vista enquanto cidadã?
No hospital, não. Como cidadã, sim.
E, portanto, acompanhou, como a opinião pública portuguesa acompanhou.
Exato.
E que esteve empenhada em que se encontrasse uma solução utilizando pela primeira vez um medicamento que, pelo seu preço, só por si tinha um impacto financeiro muito significativo, mas mais do que isso, era a vida de uma criança que estava em jogo. Qual é que foi o seu pensamento quando chega à Secretaria de Estado e é confrontada com a possibilidade de participar num processo idêntico? Houve alguma sensação, algum registro especial para esta atitude?
Senhor deputado, eu na altura não sabia que as crianças iriam tomar este medicamento. Portanto, o único pedido que foi feito foi um pedido de avaliação clínica ou consulta, como lhe quiserem chamar.
E nunca lhe disseram para que fins é que era?
Não.
Nem quando recebeu a documentação por parte do Dr. Nuno Rebelo de Sousa?
Não, eu não recebi documentação, recebi...
Quando falou com ele, ele nunca referenciou essa situação ao longo do tempo?
Que eu me recordo, Sr. Deputado, não.
O mail a que nós temos estado aqui a reportar tinha a data de 20 de novembro de 2019. Curiosamente, no dia 21 de novembro de 2019, há uma carta do Presidente do Conselho de Administração do Hospital Santa Maria, dirigida precisamente ao Sr. Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles, a protestar, ou no fundo a reclamar, a reposição financeira pelos gastos dos processos anteriores. Não era o processo das duas crianças anteriores e não destas crianças que estavam presentes. Acha coincidência que o Presidente do Conselho de Administração do Hospital, no dia a seguir ao Hospital ter recebido um e-mail a pedir uma avaliação de uma situação, que muito provavelmente era sobre a mesma situação, que o Presidente do Hospital não tenha escrito de imediatamente? Sabe se o Presidente tinha conhecimento deste assunto já nesta altura?
Não sei, Sr. Deputado, isso eu não sei.
E quando recebeu este ofício, admito, mas me dirá, se recebeu este ofício no gabinete do Sr. Secretário de Estado ou se foi alguma colega sua que recebeu este ofício?
Eu não me recordo de ler esse ofício, portanto, não sei. Mas se passou por mim, isso está documentado.
Está, o nosso está. Portanto, o facto de ter havido um pedido de 4 milhões de euros, no fundo era isso, que o Presidente do Conselho de Administração, Daniel Ferro, estava a pedir ao Secretário de Estado, António Salles, ou António Lacerda Salles, que provavelmente iria ser acrescido de um processo que levaria ao dobro, isto não motivou qualquer tipo de comentário que tivesse assistido no gabinete?
Senhor Deputado, eu, como eu disse há pouco, eu não sabia que as crianças iam tomar o medicamento, portanto...
Mas previsivelmente o hospital já teria a noção disso.
No hospital? Destas
sim,
duas crianças?
Sim.
Eu nem sequer conhecia o processo quando estava no hospital.
Não estou a dizer de si, estou a dizer o hospital em si para que este pedido tenha nascido. Porque este pedido, como lhe digo, nasce e aparece na Secretaria de Estado no dia seguinte ao e-mail que enviou para o hospital, que no fundo era um pedido para avaliação, como já aqui foi referenciado, mas que, de algum modo, poderia vir a onerar o hospital com, não 4, mas 8 milhões de euros. E no fundo o protesto, reclamação do hospital era nesse sentido. Portanto, isto não motivou qualquer tipo de preocupação por parte da Secretaria de Estado, uma conversa entre Secretário de Estado e Ministra, porque uma coisa eram 4 milhões, outra coisa eram 8 milhões. Já era um valor excessivo relativamente àquilo que já, no caso, já punha em causa o próprio orçamento do Hospital de Santa Maria.
Senhor Deputado, relativamente a isso, eu não tenho conhecimento, portanto não posso responder.
E, portanto, nunca se apercebeu ao longo das semanas seguintes, nomeadamente a partir do momento em que faz o primeiro contacto e recebe os primeiros documentos, que isto poderia ser um processo que terminasse no processo de atribuição deste tipo de medicamento?
Não.
Portanto, isto passou, a Secretaria de Estado, para ela era um mero pedido de avaliação, sem ter a noção, sendo que, quando o Dr. Nuno Rebelo de Sousa faz a conversa ou tem a reunião com o Dr. Lacerda Salles, já tem conhecimento, porque já havia um diagnóstico no Brasil relativamente a isto.
Não sei se...
Aliás, as próprias crianças já andavam a ser tratadas com Spinraza no Brasil, que era um medicamento que se usava nessa altura no Brasil. Portanto, a Secretaria de Estado tem o conhecimento que este medicamento está a ser utilizado estava prescrito às crianças, elas já o tinham tomado, é em situação de desespero que a mãe ocorre à Secretaria de Estado para que ela fizesse o pedido de avaliação para que pudessem as crianças receber o seu medicamento, que a mãe estava convencida que iria resolver a situação clínica das crianças. Portanto, para si e para a Secretaria de Estado, é normal que um hospital pedisse 4, ou reposição de 4 milhões, na perspectiva de que iria gastar mais 4 milhões.
Senhor Deputado, eu só posso falar por mim e só posso responder por mim. Eu não tenho conhecimento desse assunto, ou não me recordo, até pode ter passado por mim, mas não me recordo. Não posso falar pelo Secretário de Estado da Saúde.
Claro, mas podia ter contactado com isto e podia ter assistido a trocas de impressões entre o Secretário de Estado da Ministra, o Secretário de Estado do Chefe de Gabinete, o Secretário de Estado com o Secretário de Estado.
Não.
Nunca ocorreu. Portanto, nunca assistiu a nenhum tipo de conversa entre membros do Governo ou membros de Gabinete relativamente a esta matéria.
Não.
Portanto, um pedido de 4 milhões de euros era uma situação que não só preocupava os membros do Governo e ninguém trocava impressões relativamente a este tipo de
situação. Não sei qual é que foi o seguimento que foi dado a esse ofício, Sr. Deputado.
Muito bem. No seu percurso ao longo disto, e nós temos a consciência, já aqui foi referenciado, nós temos a noção, principalmente através dos depoimentos que foram feitos e que constam do relatório da IGAS, que de algum modo aquele que subscreveu um documento com todas estas adjetivações confirmadas, depois num outro despacho de louvor, que tentou imputar-lhe a responsabilidade. Já aqui foi feito, já foi utilizada até a expressão de bode expiatório relativamente a este tipo de situação. Acha correto que um secretário de Estado que tenha assinado o despacho de louvor que fez, tenha tentado livrar-se importantes responsabilidades, atirando a torto e direito e também para si?
Como eu respondi ao Sr. Deputado André Ventura, eu não estou aqui para achar seja aquilo que for, e todas essas considerações eu deixo em privado para mim e para os meus.
Temos a consciência de que fazia parte de um gabinete, da qual era leal, competente, dedicada e com grande conhecimento de serviço público, fazia parte de um gabinete que funcionava por si como um todo. porque se não fosse assim, naturalmente que alguém teria sido despedido e não era um espírito de equipa que houvesse dentro de todos os que ali funcionavam. Faz sentido que, posto perante esta situação, que a primeira reação de um secretário de Estado seja dizer que a responsabilidade é de terceiros? Eu faço-lhe a pergunta de outra forma. Dentro deste ambiente de equipa que existe dentro do gabinete, todos sabiam qual era o seu papel no gabinete.
Certo.
Aliás, era uma das perguntas que eu tinha para lhe fazer, mas foi feita e a doutora Carla Silva respondeu quais eram as suas tarefas dentro do gabinete. Mas dentro da hierarquia do gabinete havia quem mandava no gabinete, que era, naturalmente, o secretário de Estado.
Claro.
E, portanto, qualquer decisão de algo que acontecesse dentro do gabinete seria sempre, naturalmente, responsabilizado o secretário de Estado.
E o secretário de Estado tinha conhecimento de tudo o que se passava no gabinete.
Portanto, se dirá que é ele, em última instância, a responsabilidade, em qualquer caso, do que quer que tenha acontecido dentro do gabinete.
Isso eu não sei, Sr. Deputado. Não, se não me compete a mim responder.
Dentro do seu espaço hierárquico, de integração hierárquica dentro do gabinete, nós temos a noção, em última instância, quem é
sim,
que...
Sim, o responsável máximo, sim.
Portanto, e responderá, e responderia sempre tudo aquilo que acontecesse. Portanto, independentemente do resto, e há aqui algo que eu acho que deve ser relevante dizer, mais do que lhe ser perguntado, porque... quando alguém faz um comentário que diz a minha secretária, a doutora Carla Silva, é que pode ter agido, que interesse é que podia ter agido em termos pessoais, sabendo, não só, se não fosse por comiseração, não estava lá para isso. Se não fosse, não era e nem fazia parte das suas tarefas por uma questão de emoção ou sensibilidade pessoal. Portanto, que tipo de interesse é que podia ter em ter iniciado esse processo sem ter dado conhecimento que era, no fundo, o gabinete e queria receber qualquer tipo de resposta.
Senhor deputado, eu não tenho qualquer interesse, nem tive qualquer interesse. Tudo aquilo que eu fiz foi do conhecimento do secretário de Estado ao longo da minha passagem pelo gabinete. Eu não sei porque é que o senhor secretário de Estado reagiu dessa forma. Isso eu não faço ideia.
Para mais, como a senhora acabou de nos dizer, que o responsável último e primeiro no gabinete era o secretário de Estado da Saúde, Dr. Lacerda Salles, porque tinha esta informação, porque agiu de acordo com aquilo, nos termos em que nos disse e que os factos apontam interesse para isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tem mais.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dra. Carla Silva. Terminamos agora a primeira ronda. Vamos então fazer um curto intervalo de 10 minutos antes de iniciarmos a segunda ronda. É assim. Querem? Acho que 10 minutos é razoável. A segunda ronda. O PSD quer a segunda ronda, portanto vamos ter a segunda ronda. Portanto, 10 minutos de intervalo. E, senhores deputados, vamos iniciar então a segunda ronda. A segunda ronda, os grupos parlamentares vão fazer as diversas perguntas e a doutora Carla Silva apenas vai responder no fim às várias perguntas que vão ser feitas pelos diversos grupos. Vai começar novamente o grupo parlamentar do PS, pelo senhor deputado João Paulo Correia, tem a palavra.
Obrigado, senhor Presidente. Uma primeira questão relacionada com uma dimensão que ainda considero que não está bem explicada, que é porque é que dirigiu o mail com informação clínica das crianças à doutora Ana Isabel Lopes? Foi uma decisão sua? Foi uma decisão do Estado da Saúde? Foi uma decisão sua em conversa com alguém do Hospital Santa Maria? É importante que fique claro por que razão, o que a levou a endereçar o mail à doutora Ana Isabel Lopes. Uma outra dimensão que consideramos que é essencial, a parte essencial do que ouvimos até agora, que tem a ver com o facto de, como já foi dito pela senhora Carla Silva, que um ato médico é uma decisão do médico, a marcação de uma consulta é uma decisão do médico, e quando enviou o mail sabia, como já disse, que não estava a marcar uma consulta porque essa decisão é uma decisão do médico, não uma decisão sua, não uma decisão de um secretário de Estado, é uma decisão do médico. Muito mais ainda a doutora Ana Isabel Lopes, que como médica sabe que para decidir a marcação de uma consulta não pode fazê-lo recebendo orientações da secretária do Estado de Estado da Saúde ou do próprio secretário de Estado da Saúde. E por isso, ao longo da audição, em algumas respostas que foi dando, por exemplo, numa das respostas que deu uma das minhas perguntas, já não falou em marcação de consulta, mas falou em sinalização de um caso. Ou seja, o mail que enviou não foi a marcação da consulta, foi sinalizar um caso clínico. Mais à frente, em resposta ao seu deputado que a questionou a seguir a mim, disse, e passo a citar: o senhor secretário de Estado não me pediu para marcar consultas porque eu não marco consultas. Estou a citar, ipsis verbis, o que disse na resposta ao seu deputado que falou a seguir a mim e que a questionou. E agora, recentemente, falou que, novamente, deu outra interpretação, muito perto daquela que tinha dado a mim, ou seja, a mim disse-me que o mail era a sinalização de um caso, e há poucos minutos disse que o mail era um pedido de avaliação clínica. Ora bem, a minha questão muito frontal é esta. Até agora, desde a primeira notícia até o início desta audição, estávamos a lavrar no pressuposto que o mail que dirigiu à doutora Ana Isabel Lopes do Hospital Santa Maria era um pedido de marcação de consulta. As respostas que tem dado aqui nesta audição é de que não pediu para marcar consultas, o Estado de Estado não lhe pediu para marcar consultas porque não marca consultas, porque sabia que não podia estar a marcar consultas e sabia que ao enviar o mail mesmo a pedido do Estado de Estado não era a marcação de uma consulta, mas sim, como a própria senhora Carla Silva disse, era a sinalização de um caso clínico e até um pedido de avaliação clínica. Gostaria que confirmasse, eu estou a usar expressões suas, palavras suas, gostaria que confirmasse que de facto o mail foi a sinalização de um caso ou um pedido de avaliação clínica e não um pedido de marcação de consulta. E depois, para terminar, uma pergunta. Está zangada com o Dr. António Lacerda Salles? Está magoada com o Dr. António Lacerda Salles?
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Doutora Carla Silva, começo por agradecer aqui a sua presença e também todos os esclarecimentos que nos prestou. Subsistem ainda assim algumas dúvidas e queria desde já, neste início da minha intervenção, dizer-lhe que as questões que lhe vou colocar não são nenhum ataque pessoal, são apenas para tentar compreender o sistema e a forma de funcionamento. A doutora Carla respondeu há pouco que achou normal quando lhe foi feito este pedido por parte de António Lacerda Salles. Mas, entretanto, já numa outra resposta, deu também a indicação que se fosse hoje, teria feito de forma diferente. E, portanto, eu estive a verificar a sua nota curricular, que até vem quando sai o despacho com o seu louvor, e a sua vida profissional basicamente foi toda na área da saúde, e portanto eu deduzo que conhece bem o procedimento de marcação de consultas, e portanto sabia que este tipo de desbloqueios, como acabámos por lhe chamar, ou eram irregulares ou dariam lugar a alguma irregularidade, que eu entendo que considerasse sanada por via da origem ser do Sr. Secretário de Estado. Mas não deixa de me causar algumas estranheza que diga que, por um lado, achou normal receber a ordem que recebeu, mas, por outro, que estas situações não são comuns. Ou seja, conhecendo o procedimento, como é que consideraria que esta situação, sendo excepcional, não seria assim tão normal? Porque, no fundo, resumindo, das duas uma, ou estas situações são comuns e, por isso, não estranhou, ou, sendo excepcionais e conhecendo os procedimentos, julgo que deveria ter estranhado. Portanto, a pergunta que lhe faço é muito concreta. É se, de facto, este foi um caso único ou houve outras situações com outros pedidos vindos diretamente do Secretário de Estado ou de outro governante para desbloqueios, tal como este foi, que podiam não ser para consulta, podia ser para uma outra coisa qualquer. Já disse também que não se recorda de ter recebido por outra via a informação sobre este processo. Nós sabemos, já foi várias vezes falado, a própria mãe das gêmeas deu-nos aqui indicação, que ela pediu ajuda a toda a gente, ao governo, à presidência, diretamente aos médicos.
E por isso também causa aqui alguma estranheza que, de alguma forma, a Secretaria de Estado não tenha ido parar qualquer pedido, digamos assim, diretamente da parte dos pais, apesar de ter sido exatamente da Secretaria de Estado que acaba por explotar o processo. O que é que eu lhe queria perguntar? Era, no caso concreto, relativamente a Nuno Rebelo de Sousa, se este foi também um caso único ou se, por outro lado, ao longo do período em que esteve a exercer funções com o secretário de Estado Lacerda Salles ou outros, recebeu mais contactos ou lhe pediram para fazer mais contactos com Nuno Rebelo de Sousa. Portanto, em relação a outras pessoas e não necessariamente à mãe das gêmeas. Queria lhe perguntar ainda sobre o contacto entre Lacerda Salles e Nuno Rebelo de Sousa. Se tem alguma ideia se estes já se conheciam antes da tomada de posse de António Lacerda Salles, e se era normal que o secretário de Estado marcasse reuniões à margem dos serviços administrativos. Portanto, ele marcava-as diretamente e pronto, depois as pessoas compareciam. A última pergunta que lhe queria fazer é que já mencionou várias vezes que sente necessidade atualmente de se proteger e mencionou várias vezes, julgo que estou a dizer bem, que não sabe o que é que está por trás deste processo. Mas isso indicia-nos que considera que há alguma coisa, que talvez não tão positiva, que esteja efetivamente por trás do processo. Daí a sua necessidade de proteção. E o que é que eu lhe pensava, o que eu lhe perguntava é, hipoteticamente, o que é que acha que pode estar por trás deste processo? Era tudo. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. De agora a palavra, Sra. Deputada Joana Cordeiro, Iniciativa Liberal, pode fazer as perguntas. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Doutora Carla Silva, só para clarificar aqui um ponto, gostava que nos dissesse claramente se era possível que o Dr. António Lacerda Salles não conhecesse o seu percurso profissional, ou seja, que tinha trabalhado no Hospital de Santa Maria. E pergunto isto porque na audição do Dr. António Lacerda Salles, quando a deputada Inês Sousa Real lhe perguntou sobre os conflitos de interesse e se não havia regras sobre contactar com pessoas próximas, estou a abreviar, o Dr. António Lacerda Salles, do pouco que respondeu, disse algo como: invoco o meu direito ao silêncio, mas sinceramente nessa altura nem sequer era do meu conhecimento essa matéria, senhora deputada. Portanto, o Dr. António Lacerda Salles, na minha opinião, deu a entender que não fazia ideia que a doutora Carla Silva trabalhava no Hospital de Santa Maria. Portanto, isto é importante, eu gostava de perceber se o doutor António Lacerda Salles mentiu ou não mentiu a esta comissão de inquérito. Depois, clarificar outro ponto. Já nos explicou aqui que tudo o que fez foi sempre com o conhecimento do doutor António Lacerda Salles, mas eu gostava que nos dissesse o seguinte, de qualquer das formas, mesmo que a doutora Carla Silva até tivesse agido por sua conta e risco, por algum motivo, não interessa, a responsabilidade daquilo que se passa no gabinete do secretário de Estado da Saúde é ou não é sempre do secretário de Estado da Saúde? Portanto, e porquê é que eu pergunto isto? Porque há provas concretas que existe um envolvimento da Secretaria de Estado. Independentemente do Dr. António Lacerda Salles de ter dito publicamente e tentar fazer de si, como já aqui foi dito, um bode expiatório, da Dra. Carla Silva já disse que foi o Dr. António Lacerda Salles, independentemente de tudo isto, não é responsabilidade de um governante assumir todas as responsabilidades e clarificar tudo o que se passa, do que pura e simplesmente chegar a uma comissão de inquérito e remeter-se ao silêncio. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Muito obrigada. Queria só pedir uma clarificação relativamente ao pedido que o Dr. Lacerda Salles lhe fez. Se de facto lhe pediu para marcar uma consulta, se lhe pediu uma avaliação clínica, se lhe pediu um contacto para si, para uma sinalização, qual foi a orientação concreta que lhe deu e que depois a doutora Carla transmitiu à Direção de Pediatria do Hospital Santa Maria. Segunda questão, se podia clarificar um bocadinho melhor o contexto do pedido do doutor Lacerda Salles para falar com a doutora Carla já depois de ter saído do Ministério. Se nessa situação já... até que ponto é que já se conhecia este caso? Até que ponto é que a doutora Carla já tinha percepção deste caso? Ou seja, se tentou dificultar o encontro ou se tentou marcar esse encontro para o Ministério por pressupor que seria sobre este caso ou se na altura já havia algum mal-estar com o doutor Lacerda Salles ou se foi uma mera casualidade ter respondido dessa forma. Digo isto porque acho que no, quando uma relação laboral acaba em bons termos, de uma pessoa que foi secretária de Estado, como a sua secretária de confiança política e secretária de confiança pessoal, quando no final o Dr. Lacerda Salles lhe pedisse para marcar um encontro, o natural seria que esse encontro fosse normal e que acontecesse. Para não acontecer, pergunto-lhe porquê, que incómodo é que havia na marcação desse encontro. E a última pergunta tem a ver com os esclarecimentos que entendeu dar aos seus superiores hierárquicos no gabinete, já depois do caso ser conhecido. Também, em que contexto é que os deu? Quando o caso já era mediático? Porque o caso foi mediático? Foi antes ou depois das várias fases de conhecimento disto? E a quem é que prestou esses esclarecimentos, especificamente?
Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moaz, do LIVRE. Tem a palavra. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Doutora Carla Silva. Há várias questões que, no nosso entender, não ficam totalmente claras. Não sei se nos pode também dizer mais alguma coisa para além daquilo que disse. E acho que também, nas suas respostas, tem sido bastante, bastante clara. Em primeiro lugar, perceber qual era a necessidade do Dr. Nuno Rebelo de Sousa e dos pais destas crianças, em última instância, de recorrerem à ajuda do Secretário de Estado da Saúde. Porque é que seguiram esta via? Porque aquilo também já nos foi dito era que, tendo as crianças adquirido a nacionalidade portuguesa, bastaria dirigirem-se a um hospital, pedir a marcação de uma consulta e teriam seguido exatamente o mesmo percurso que no fim de contas este processo seguiu, com os tratamentos, etc. Também perceber se, para além do contacto telefónico e por e-mail que teve com a doutora Ana Isabel Lopes para a marcação da consulta, se em algum momento teve algum outro contacto, alguma conversa com algum médico que tenha estado envolvido no tratamento destas crianças. Já referiu-nos às perguntas de algum senhor deputado, já não me recordo qual, que conhecia o Dr. Levi Gomes, a Dra. Teresa Moreno, a Dra. Ana Sofia Moreira, o Dr. Tiago Proença dos Santos, a Dra. Joana Coelho. Portanto, pergunto se, para além deste contacto com a Dra. Ana Isabel Lopes, se em algum momento falou sobre este tema com algum destes médicos. E também perceber se houve ou não algum contacto direto da doutora Daniela Martins ou, eventualmente, do pai das crianças com o gabinete do senhor Secretário de Estado. É certo que, daquilo que nos disse, os contactos foram sempre do doutor Nuno Rebelo de Sousa, mas a verdade é que o último contacto que existe há um agradecimento da doutora Daniela Martins diretamente. E perceber também que dados é que lhe foram enviados pelo Dr. Nuno Rebelo de Sousa, eventualmente, ou por qualquer outra pessoa, e que dados é que comunicou depois, porque o e-mail, segundo percebemos, não tem nenhum anexo, não tem mais nenhuma documentação para além da informação que lá consta, o nome das crianças e o tipo de doença. E nós sabemos que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, neste momento, já estava na posse de outros dados, nomeadamente dados de processo clínico e documentos médicos, e incluindo até as cópias dos cartões de cidadão das crianças. Portanto, pedia-lhe se em algum momento essa documentação lhe foi enviada e se em algum momento a encaminhou para o hospital. Não temos essa informação, porque terá havido aqui vários contactos telefónicos com a doutora Ana Isabel Lopes, com o próprio doutor Nuno Rebelo de Sousa, não foi por e-mail, portanto não há esse registro documental, mas se em algum momento esses documentos foram encaminhados para o hospital, terá que haver algum registro desse facto. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, representante única do PAN. Tem a palavra, obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Doutora Carla, pergunto-lhe ainda, falou há pouco na questão do convite que foi feito para o gabinete, mas não nos disse se houve alguma entrevista posterior, nomeadamente com o Dr. Lacerda Salles, ou com alguém do seu gabinete, como o seu chefe de gabinete, onde tenha sido, de facto, ficado claro o seu percurso profissional, portanto, os seus antecedentes e a ligação com o hospital, tendo em conta aquilo que foram as afirmações do Dr. Lacerda Salles e que já aqui também foram mencionadas. E porque nos parece, de facto, inusitado que não só não conhecesse o seu percurso, como também, até feito uma nota de louvor, por mais que diga que é copy-paste ou que seriam todas iguais, não nos faz sentido que alguém tenha no seu gabinete uma pessoa sobre a qual não conhecia o seu percurso. Depois há também aqui alguns aspectos da orgânica interna do gabinete da Secretaria que nos parecem um pouco estranhos ou que importa esclarecer, porque já nos explicou, portanto, que havia essa orientação no sentido de não ser dado conhecimento de matérias não relevantes, mas se existisse algum procedimento de uma alegada tentativa de influências ou cunha, havia algum procedimento estabelecido para que essa situação fosse reportada? Ainda que pudesse emanar do próprio Secretário de Estado, por mais inusitado que parecesse, até porque a lei também dá resposta a essa questão. Depois, em relação à própria correspondência eletrónica, para além desta questão das matérias que pudessem ser consideradas irrelevantes, também haveria mais algum tipo de procedimento ou de controlo ativo para os e-mails que circulavam entre o gabinete, nomeadamente o fluxo e registro, até para perceber como é que se concluíam os processos, ou seja, este processo teve alguma conclusão final de acompanhamento, algum reporte que se pudesse de alguma forma retirar, que o Sr. Secretário de Estado no final teve conhecimento de todo este procedimento e que efetivamente, de alguma maneira, sabia que o processo tinha sido tratado e qual o seu desfecho, até porque foi uma das questões também que não ficou clara na audição aqui ao Sr. Secretário de Estado, é, portanto, se tinha tido conhecimento ou não deste desfecho do processo e que as gêmeas tinham tido acesso, portanto, a este tratamento à data dos factos e não posteriormente.
Obrigado, Sra. Deputada. De agora, Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD, tem a palavra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta fase final da audição da doutora Carla Silva, eu julgo que as perguntas, as centenas de perguntas que foram feitas, são suficientemente esclarecedoras e registo três ou quatro pontos que gostaria de comentar consigo. A primeira é, aquilo que resulta também da sua intervenção, a excepcionalidade desta situação, aparentemente. A Secretaria de Estado envolve-se numa situação que não deveria ter envolvido, julgo que isso fica claro, independentemente, chamemos de consulta, avaliação, o que quisermos para desviarmos as atenções, o que aqui está em causa é que houve uma intervenção da Secretaria de Estado relativamente a esta matéria, não da senhora que se limitou a cumprir uma indicação, uma orientação que lhe terá sido dada, e mesmo que não tivesse sido dada, há aqui uma questão de responsabilidade global, que julgo que deixei claro na primeira intervenção, que é, mesmo que não houvesse uma responsabilidade direta de um secretário de Estado, é ele sempre, em última linha, o responsável político pelo gabinete. E registro uma questão relevante, muito relevante, que já se denota no relatório da IGAS e no depoimento que lá prestou, que é a sua coerência. Em momento algum vacilou, em momento algum criou qualquer tipo de dúvida no espírito em relação àquilo que estava a dizer, pelo menos na minha opinião, e portanto eu atrever-me a dizer que é a coerência da verdade. E portanto, por esse caminho, teria também aqui naturalmente a satisfação de ter ouvido as respostas que teve a oportunidade de nos dar relativamente a isso. E até pensei, num determinado momento, não sei se juridicamente é possível, mas pensei, perante tantas dúvidas que foram lançadas entre um depoimento e outro, pensei em fazer uma acariação entre os dois. Sei que era uma situação gravíssima até para si, seria desagradável, mas também sei qual era o resultado, uma vez que a outra parte também ia responder, não sei, não respondo, tenho uma condição que não permite responder e, portanto, seria inútil. Mas seria, eventualmente, a única maneira de termos aqui clareza nos olhos, temos aqui uma satisfação de ter alguém a responder pelas suas responsabilidades e não a escudar-se e a atirar a torto e a direito para cima dos outros as suas próprias responsabilidades. O que, independentemente do resto, não é uma situação agradável, não é uma situação que se deva, de alguma forma, projetar. E, por isso, eu não lhe quero fazer perguntas. Acho que não vale a pena massacrá-la mais a repetir aquilo que já foi feito. Mas queria que ficasse claro que houve aqui uma intervenção que nos deixou dados relativamente a essa intervenção. Intervenção essa que, de alguma forma, foi entendida pelo hospital e que o próprio hospital, como eu também deixei claro o referencial à carta do Presidente do Conselho de Administração, Daniel Ferro, a pedir um reforço de verbas para tapar uma situação, para eles inesperada, para eles não desejada, mas que, no fundo, correspondia a uma situação factual, 4 milhões que tinham sido gastos, 4 milhões numa perspectiva de virem a ser gastos. E não é por acaso, não pode ser por acaso, que a carta do hospital sai no dia a seguir a ter havido a confirmação do pedido para a marcação de consulta barra avaliação, o que quer que seja dito. E isto é, porventura, a questão mais relevante que, para mim, fica de hoje, que é o hospital tem a noção que vai fazer, o hospital tem a noção que tem de fazer, o hospital tem a noção de dizer, bom, nós gastámos para além do nosso orçamento, digam-nos agora como é que vai ser reposto o nosso orçamento, porque nós temos outro tipo de prioridades também para... Aliás, a carta é elucidativa porque diz, por causa deste pedido, nós deixámos de satisfazer compromissos anteriormente assumidos. Não é uma questão do custo em si, ao contrário do que outros assumiram, é uma questão de que isto implicou no próprio orçamento do hospital e obrigava a um tipo de envolvência. E isto também significa que também aqui há responsabilidade direta e financeira por parte do hospital nesta matéria, mas também, no final, a responsabilidade da Secretaria de Estado relativamente a esta matéria. Por isso, agradeço os esclarecimentos também aqui nos trouxe relativamente a esta matéria. Na minha perspectiva, foram muito úteis. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A doutora Carla Silva tem agora a palavra para poder responder às diversas questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Obrigado.
Bem, porque é que eu enviei o e-mail à diretora do Departamento de Pediatria? Foi uma decisão... O senhor deputado... Foi uma decisão conjunta, no sentido em que o senhor secretário de Estado pediu-me para... entrar em contacto com o hospital e, logicamente, que se tratavam de, crianças, falou-se que seria para o Departamento de Pediatria. Se estou zangado com o Dr. António Lacerda Salles, eu não vou responder a isto. Eu não marco consultas relativamente à questão...
Peço desculpa, doutora Carla, senhora deputada.
Pode só clarificar o que é que diz, o que é que quer dizer como conjunta, decisão conjunta, desculpe.
Não, porque
entre efetivamente... Entre quem? Conjunta é entre...
Ah, conjunta. Não, o senhor secretário de Estado pediu-me para entrar em contacto com o hospital e, efetivamente, tratando-se de crianças, falou na pediatria, sim. Contudo, eu volto a dizer que eu hoje não voltaria a fazer o mesmo. Portanto, que fique bem claro. O pedido de marcação, o meu telefonema com a professora Ana Isabel Lopes foi um pedido de marcação de consulta, independentemente de eu ter dado, ter colocado no assunto o e-mail, pedido de avaliação clínica ou ter falado há pouco em sinalização. Foi um pedido de marcação de consulta. Agora, respondendo às questões do Chega, se faria hoje de forma diferente, faria, sem dúvida. Porque eu hoje tenho uma visão geral de tudo o que está envolvido neste processo e, claro, faria de forma diferente. Se são situações comuns, eu, sinceramente, não me recordo que haja outras situações idênticas a esta. No caso concreto do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, se foi caso único, foi. Eu não voltei a ter mais contacto nenhum com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Se o Secretário de Estado conheceu o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, não sei. Se era normal marcarmos reuniões, se era normal não termos a indicação da realização da reunião e das pessoas aparecerem, era. Relativamente à questão e ao facto de eu ter dito há pouco que eu não sei o que é que está por trás deste processo, eu não sei porque eu estou a dizer a verdade e eu tenho um secretário de Estado a levantar suspeitas em relação a mim e em relação à minha verdade, portanto eu não sei o que é que está por trás deste processo. Agora, respondendo à questão da senhora deputada, se não era possível que o senhor secretário de Estado não soubesse que eu era do Centro Hospitalar Lisboa Norte, não. Porque eu, quando fui à entrevista com o senhor secretário de Estado, eu estava a trabalhar no Centro Hospitalar Lisboa Norte, portanto isso nem sequer é viável, não estava sequer noutra instituição. E sim, a responsabilidade máxima é sempre do secretário de Estado da Saúde, neste caso. A senhora deputada do Bloco de Esquerda, se eu pedi para fazer um pedido de marcação de consulta, sim, eu pedi para fazer uma marcação de consulta. A contextualização das mensagens, eu recebi uma mensagem do WhatsApp do senhor secretário do Dr. António Lacerda Salles agora, a pedir para nos encontrarmos nos jardins, inclusive aqui da Assembleia da República, porque precisava de me fazer uma pergunta. Na altura o caso já era mediático, já tinham saído uma série de episódios da CNN sobre este caso e eu não sei se teria algo a ver com isso ou não, mas eu decidi não me expor porque eu não sabia o que é que estava por trás da pergunta que o Sr. Secretário de Estado pretendia fazer. Portanto, sim, eu demonstrei a minha disponibilidade para me encontrar com o Dr. António Lacerda Salles à porta do Ministério da Saúde. Sem qualquer problema. Que esclarecimentos... Ah, ok. Então, eu falei com o Sr. Ministro da Saúde, então, e com o Secretário de Estado da Saúde, quando começaram a ser exibidos os episódios da CNN e quando... começaram a falar em mim. Portanto, eu contei-lhes a verdade e contei-lhes precisamente tudo aquilo que eu vos contei hoje. E pronto, e foi isto que aconteceu. Agora, do LIVRE, a necessidade do Dr. Nuno Rebelo de Sousa e dos pais de recorrerem ao Sr. Secretário de Estado, eu não sei, porque é como diz, bastava... irem dar entrada pela urgência e teriam o encaminhamento da consulta de especialidade. Se tive contacto com mais algum médico, não tive contacto com mais nenhum médico. Se houve algum contacto direto dos pais ao gabinete do SES, eu creio que não, pelo menos eu não tive conhecimento, eventualmente se calhar até poderá ter algum e-mail geral no endereço geral do gabinete, mas se passou eu não relacionei. Eu quero ressalvar também o seguinte, apesar do Dr. Nuno Rebelo de Sousa ter enviado um e-mail para o meu e-mail institucional, eu era uma das secretárias do gabinete. Portanto, era o único e-mail que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa tinha conhecimento, presumo eu, e daí ter enviado. Portanto, nunca foi para o meu contacto pessoal, para o meu e-mail pessoal, portanto, foi sempre para o e-mail institucional. Agora, relativamente aos documentos, à questão que me falou há pouco, eu não consigo fazer a reconstituição do processo nesta fase, portanto eu não sei se me foi enviado alguns documentos. Acho que não, porque na realidade os documentos não faziam parte do e-mail que eu enviei para o Hospital de Santa Maria, portanto à partida não. Agora, relativamente ao PAN, a entrevista, se na entrevista não falámos do meu percurso profissional, claro que falámos de todo o meu percurso profissional na área da saúde e, como eu já referi há pouco também, portanto, eu estava a exercer funções no Centro Hospitalar Lisboa Norte, portanto, vulgo Hospital de Santa Maria, portanto, claro que o Dr. António Lacerda Salles tinha conhecimento. Se havia algum procedimento relativamente a... às tentativas de cunha que eu tivesse conhecimento, não. Pronto. O registro dos e-mails. O que é que acontecia? Os e-mails relevantes, não eram todos, mas os e-mails que era entendido, e nós também questionávamos o chefe do gabinete ou o secretário de Estado, da necessidade, questionávamos no sentido de saber se havia necessidade de enviar para o gabinete de apoio para ser dada a entrada. Muitos e-mails não eram feito ao registro de entrada. Portanto, eu creio que possivelmente não foi, mas a ser está registado no programa de gestão documental. Agora, pronto, acho que está tudo.
Muito obrigado, doutora Carla Silva.
Senhor Presidente, eu quero só fazer uma última intervenção, se me permite. Eu quero agradecer a todas as pessoas que acreditaram em mim desde o início, que me apoiaram, e a verdade vence sempre. Obrigada.
Muito obrigado, doutora Carla Silva. Penso que não haverá mais perguntas. Doutora Inês Sousa Real.
Senhor Presidente, se me permite, não é uma questão, mas queria só agradecer à doutora Carla Silva a sua intervenção e a clareza com que o fez. Eu já trabalhei muitos anos na função pública e tenho a consciência que há decisões que não são tomadas sem que o poder político conheça e, portanto, gostaria de lhe agradecer a frontalidade com que nos respondeu. Sabemos que os factos serão apurados em sede própria nesta comissão, mas conhecendo bem a máquina da função pública, gostaria de lhe agradecer a frontalidade com que nos deu as respostas.
Obrigado, Sra. Deputada. Antes de... Para já, quero agradecer, obviamente, a presença aqui hoje da Dra. Carla Silva e de todas as declarações e dúvidas que tirou aos diferentes grupos parlamentares. Antes de encerrar esta sessão, quero também informar os Srs. Deputados e a Dra. Carla Silva que, infelizmente, quando entramos aqui nesta sala, enquanto dirigimos para se sentar aí, houve um lapso dos serviços e houve pelo menos uma, duas frames de cerca de um segundo onde ainda aparece a sua imagem. Eu já me dirigi à comunicação social no sentido de pedir para não utilizarem essas imagens, atendendo que a Comissão assim deliberou e é esse o pedido expresso também da Dra. Carla Silva. Obviamente que não sei se esse pedido vai ser cumprido ou não, mas quero deixar em meu nome, em nome dos serviços, em nome desta Comissão, obviamente, as minhas sinceras desculpas e espero que não cause constrangimentos ou problemas demais à sua imagem ou à sua presença aqui. Mais uma vez, peço imensa desculpa por este facto. Dou como encerrada esta sessão. Obrigado.